da Assembleia da República, que vos irá dirigir umas palavras sobre esta audição.
Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a Sra. Representante da Comissão em Portugal, os Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, às Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, os Srs. Deputados da Comissão de Assuntos Europeus, também da Comissão de Economia, e o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que promove esta reunião, que é uma reunião já habitual, mas que decorre este ano no quadro de calendário difícil em matéria europeia, de um calendário exigente no plano político em matéria europeia e também nacional, o que obviamente não afeta a importância deste exercício. Estamos aqui a analisar o programa legislativo e de trabalho da Comissão Europeia para 2009, no quadro de uma pronúncia que devemos realizar, uma apreciação a que devemos proceder, e temos o maior gosto em voltar a fazê-lo em conjunto com representantes das Assembleias Legislativas das duas regiões autónomas. Isto porque, no quadro europeu existente, esta é a via também para conseguir assegurar a sua pronúncia em matéria de programas europeus, uma vez que a estrutura europeia está ainda muito pensada para uma incorporação das regiões no quadro de uma consulta realizada aos executivos regionais, mas não havendo ainda a nível europeu, a não ser no quadro meramente associativo e informal, uma participação organizada das regiões com poderes legislativos próprios. Espero que essa seja uma matéria que venha a ser tratada no futuro e objeto de uma solução mais adequada. A Comissão envia-nos um programa legislativo e de trabalho que naturalmente tem em conta também o seu quadro de vigência, visto que esta Comissão cessa as suas funções após, com as eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam este ano em junho, formar-se-á uma nova Comissão. Essa Comissão apresentará, seguramente, viverá ainda com este programa por algum tempo mais, até ao fim do ano, porventura quererá introduzir algumas alterações e apresentará seguramente um programa legislativo de trabalho para 2010, mas depois da sua instalação, depois de toda a discussão sobre a organização interna dos seus comissários e depois também da sedimentação do seu programa para o ano primeiro do seu mandato. É, por isso, importante que este nosso escrutínio tenha em consideração esse facto, assim como também tenha em consideração as circunstâncias algo voláteis em que qualquer exercício de análise ou de previsão pode decorrer em função da situação económica e do grau de imprevisibilidade que a caracteriza no plano mundial, no plano europeu e também no plano nacional. A Comissão neste programa é, digamos, moderada, realista e objetiva em relação àquilo que nos propõe. Aliás, já na execução daquilo que tem vindo a ser a discussão sobre alguns pontos importantes da sua própria atividade, designadamente a elaboração do seu trabalho de iniciativa legislativa. Visto que do programa legislativo e de trabalho da Comissão fazem parte dois pontos importantes. Um primeiro é o conjunto de iniciativas retiradas em relação ao programa, a programas anteriormente apresentados. E outro é o conjunto de iniciativas que vão ser objeto de revisão, de condensação, de clarificação. E depois um vasto conjunto de iniciativas sobre aquelas áreas de fundo que nós conhecemos, as mais importantes, e também com incidência nas iniciativas que respeitam uma resposta europeia à crise económica. Isso é importante. Aqui estão apontadas iniciativas que já foram consolidadas, mas também se deixa à porta para um segundo pacote de iniciativas que eu espero em breve também a Comissão Europeia venha a apontar e que o Conselho possa vir a aprovar, visto que a resposta aos problemas económicos também tem muito a ver com aquilo que no plano da União Europeia possa ser feito. O modelo em que estamos a trabalhar, e gostava de sublinhar também que a nossa Comissão de Assuntos Europeus resolveu convidar Cabo Verde a estar presente nesta nossa discussão, querendo significar com isso o apoio que todos damos à elaboração da parceria estratégica especial que Cabo Verde e a União Europeia têm vindo a consolidar e, portanto, temos muito gosto em ter aqui um representante de Cabo Verde connosco para também se pronunciar já antecipadamente e no quadro desta relação especial sobre a própria política geral da União Europeia e os seus objetivos, mas gostava de sublinhar o quadro em que estamos a trabalhar ainda o quadro existente, não é o quadro do Tratado de Lisboa. Esperamos que o Tratado de Lisboa venha a entrar em vigor, esperamos que os mecanismos que o Tratado de Lisboa prevê para a participação dos Parlamentos Nacionais no enquadramento da legislação europeia venha a efetivar-se, mas o quadro em que nos movemos é o quadro existente. E o quadro existente é o quadro traçado por dois marcos essenciais. O primeiro, os protocolos do Tratado de Amsterdão, que era o protocolo sobre subsidiariedade e proporcionalidade, que se encontram em vigor, e, por outro lado, a sua correção, o aperfeiçoamento político assumido no Conselho Europeu de 15 e 16 de junho de 2006, o qual fixou doutrina para antecipar um pouco o esquema definido no futuro Tratado de Lisboa, quando ele entrar em vigor, e ampliar o que já estava previsto nos protocolos do Tratado de Amsterdão. Nos protocolos do Tratado de Amsterdão, a consulta aos Parlamentos Nacionais devia basicamente ser feita via governos nacionais. Com a correção introduzida, com a deliberação política que convalidou uma proposta da Comissão de fazer interagir os Parlamentos Nacionais no sistema legislativo europeu, essa consulta decorre do envio direto pela Comissão aos Parlamentos Nacionais das suas propostas legislativas, documentos de trabalho, documentos de estratégia. E aí são estimulados os Parlamentos Nacionais a reagir perante as instituições europeias, a mandar os seus pareceres, as suas pronúncias, não apenas à Comissão, também ao Parlamento Europeu, também ao Conselho Europeu, também ao Conselho de Ministros, ao Conselho da União Europeia. E é isso, aliás, o que temos feito. Colocados bastante razoavelmente no ranking de avaliação a nível europeu daquilo que é a resposta, o grau, o nível, a intensidade de resposta dos Parlamentos Nacionais no quadro dessas consultas. Consultas que são feitas, num caso, de forma direta, mas também a outro nível, conforme o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus vos irá certamente expor, a um nível coletivo, no quadro do conjunto dos Parlamentos Nacionais, interagindo também com o Parlamento Europeu, no âmbito definido pela Conferência das Comissões de Assuntos Europeus, a nível de todos os membros da União Europeia e de todos os Parlamentos Nacionais da União Europeia, em exercícios coletivos, monitorizados, acompanhados e bastante interessantes. No caso português, na medida em que o poder legislativo é também um poder das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas para as matérias específicas que constitucional e estatutariamente lhes competem, é necessário dar uma coerência a este todo e, por isso, o nosso diálogo com as Assembleias Regionais. Penso, aliás, que estamos num ponto em que poderíamos, porventura, à semelhança daquilo que coletivamente é feito no âmbito COSAC, entre todos os Parlamentos Nacionais da União Europeia, poder nós fazer com as Assembleias Relativas das Regiões Autónomas um exercício comum de apreciação conjunta de um, dois ou três projetos que a Comissão nos envia para comentar. Isso seria extremamente interessante. E seria a única via aberta para o podermos realizar. Trata-se, portanto, de afinar e de eleger na lista, no elenco de iniciativas legislativas que a Comissão nos envia, aqueles que, ou a três, ou, no caso de uma Assembleia Regional, preferir um determinado projeto e outra preferir outro, também podermos fazer de forma ou coletiva ou, digamos, em geometria variável, consoante o interesse de cada uma das regiões autónomas, se coincidente muito bem, se não coincidente também muito bem, porque aqui o que funciona é a razão da matéria e o interesse de que ela possa revestir. E isso também seria uma forma de mostrar às instituições europeias como nós trabalhamos a nosso nível e como nós incorporamos na nossa pronúncia quando isso se justifica em interação com as Assembleias Regionais. Isso até podia ter um efeito muito interessante para os outros países europeus que têm também regiões dotadas de Assembleias com poderes legislativos próprios. Seria, digamos, uma atitude bastante construtiva, bastante inovativa e bastante europeia. Portanto, é também uma sugestão que vos deixava. Queria também sublinhar que todo este exercício faz sentido na medida em que a Comissão demonstrar um interesse real por este exercício, em que demonstrar que está comprometida a concretizar aquilo que são as linhas gerais das conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas 2006, onde se reconhece claramente, e cito, a interdependência existente entre os processos legislativos europeu e nacionais, a nível da União Europeia. E assim se dá um suporte de substância a todo este exercício, que nós, no caso português, em virtude da configuração constitucional e estatutária do regime de autonomias, devemos também saber ampliar, incorporando as contribuições, as propostas, as ideias, a dinâmica das próprias Assembleias Legislativas das duas regiões autónomas. É muito importante que isso possa prosseguir, daí também o significado desta reunião e também sublinho a presença aqui da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, porque estou certo, o Governo português também olha com uma boa perspectiva todo este exercício e, portanto, as palavras que aqui forem ditas pela Senhora Secretária de Estado naturalmente têm um valor muito sólido para as Assembleias, quer a Assembleia da República, quer as Assembleias Legislativas das duas regiões autónomas. Por isso, desejo a todos um bom e profícuo trabalho. A definição de metas objetivas durante este ano para a elaboração de pronúncias, a possibilidade de essas pronúncias serem pronúncias que, em certos casos, consoante o grau de vontade, incorporem também as regiões autónomas, ou as duas em conjunto, ou cada uma de por si, num exercício que devemos continuar a executar e que nos tem colocado nos relatórios de avaliação que a Comissão Europeia publica em bom posicionamento. Ainda recentemente, o Presidente do Parlamento Europeu me escreveu a significar o apreço que tinha pelo grau de participação que estamos a ter em todo este exercício e que nos coloca numa posição, digamos, do escalão muito superior a nível dos 27. É um caminho que devemos continuar a trilhar. Desejo-vos bom trabalho em todo este exercício.
Vai ficar. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Vamos então dar agora continuidade a este nosso exercício. Como já aqui foi salientado, é um exercício que ganha novo impacto e novo relevo no quadro também novo que se espera venha a estar em vigor em breve. Apesar de ainda não estar em vigor o Tratado de Lisboa, o que é certo é que a Comissão dos Assuntos Europeus e a Assembleia da República têm procurado antecipar alguns dos mecanismos e alguns dos instrumentos que esse Tratado de Lisboa virá colocar ao dispor dos Parlamentos Nacionais e irá também permitir que esses Parlamentos Nacionais tenham um papel renovado e mais intenso na atuação e nas iniciativas, em relação às iniciativas legislativas e de outra natureza da Comissão e das outras instituições. Também já aqui foi salientado que esta audição tem uma importância grande no que diz respeito à definição do trabalho que a Comissão dos Assuntos Europeus irá desenvolver durante o ano de 2009 em relação às iniciativas da Comissão Europeia. Nós, no âmbito das nossas competências, definimos sempre quais são as prioridades em termos de apreciação, sobretudo da aplicação e do cumprimento do princípio de subsidiariedade por parte da Comissão Europeia. Essas prioridades são estabelecidas pela Comissão dos Assuntos Europeus em certo momento do nosso trabalho e depois são desenvolvidas e respeitadas ao longo do curso do ano. É certo que este ano, como também foi aqui já referido, é um ano especialmente difícil e atípico, porque é um ano em que eu imagino que a Comissão Europeia tenha tido imensa dificuldade. Primeiro, tantos meses de antecedência elaborar o seu programa de trabalho, porque obviamente o programa legislativo e trabalho da Comissão Europeia não conseguirá, porventura, prever tudo o que vai ser o ano 2009, já sabemos que vai ser um ano difícil e onde haverá certamente da parte dos cidadãos uma grande exigência em relação à capacidade de resposta, quer dos governos nacionais, quer das instituições europeias, mas será difícil, certamente, à Comissão Europeia prever aquilo que será o ano 2009 e as iniciativas que verdadeiramente vai ter de assumir para corresponder a essas exigências dos cidadãos, mas este programa legislativo e trabalho da Comissão Europeia, obviamente, é um programa que merece o nosso interesse. É um programa que está bem elaborado e vale a pena, portanto, estudá-lo com atenção e tê-lo como referência. Aqui, nesta audição, aquilo que nós esperamos é que os deputados da Assembleia da República, em conjunto com os deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas das Açores e da Madeira, possam ficar com uma ideia mais precisa de quais é que vão ser as nossas prioridades ao longo do ano de 2009 em termos de trabalho. O Sr. Presidente da Assembleia já referiu o papel acrescido que as Assembleias Legislativas irão ter cada vez mais neste plano. Recordo, aliás, que a Lei 43/2006 estabelece no seu artigo 3º, número 3, que as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas devem ser consultadas em tempo útil no que diz respeito a pareceres ou à elaboração de pareceres que incidam sobre matéria das suas competências. Portanto, essa é já uma disposição que está em vigor e que temos aplicado, mas nada impede, antes, pelo contrário, tudo determinará que possamos ir até um pouco além daquilo que está na lei, e possamos procurar envolver ainda mais as regiões autónomas e as suas Assembleias Legislativas neste trabalho referente aos assuntos europeus. O programa para hoje, não queria estar a desenvolver muito mais, o programa para hoje é conhecido, iremos de imediato ouvir a senhora representante da Comissão Europeia, chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal, doutora Margarida Marques, em relação a este programa político, este programa legislativo e trabalho da Comissão Europeia. Depois veremos, ouviremos também a senhora secretária de Estado falar sobre o impacto do programa em Portugal. Teremos a oportunidade de dar a palavra ao senhor embaixador de Cabo Verde, que nos dá o privilégio de estar aqui hoje presente, para nos referir a alguns aspectos desta parceria estratégica especial que foi estabelecida entre a União Europeia e Cabo Verde. E depois teremos, obviamente, a oportunidade de ouvir todos os senhores e as senhoras deputadas do Parlamento Europeu, das Assembleias Legislativas, da Assembleia da República, sobre as iniciativas, sobre as prioridades constantes deste Programa Legislativo e Trabalho da Comissão Europeia. Iria, portanto, de imediato dar a palavra à doutora Margarida Marques, a quem agradeço de novo a sua presença, é uma presença assídua entre nós e amiga também. Iria dar-lhe a palavra para se referir, então, ao Programa Legislativo e Trabalho da Comissão Europeia.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Srs. Membros dos Parlamentos Europeu, Nacional e dos Açores, da Assembleia Legislativa dos Açores e da Madeira. Eu começava por agradecer o convite para estar aqui presente nesta sessão e poder partilhar convosco a discussão do plano do Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão para 2009. Na medida em que a concretização, o desenvolvimento deste programa assenta numa cooperação estreita interinstitucional entre as instituições europeias, mas também onde os Parlamentos Nacionais têm um papel importante a desempenhar. O Presidente Gama já referiu o papel, digamos, ou a posição do Parlamento Português no quadro desta cooperação. De facto, os relatórios evidenciam que há uma grande participação do Parlamento Português na discussão sobre as propostas apresentadas pela Comissão e, por outro lado, mesmo antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, acentuou-se esta, avançou-se já neste aspecto da cooperação e da participação com os Parlamentos Nacionais. E, portanto, é com todo o gosto que estou aqui a discutir este programa legislativo e, designadamente, como é que ele se desenvolverá em Portugal. Começaria por referir alguns desafios com que a União Europeia é confrontada, passaria depois às prioridades para 2009, para terminar com a estratégia de comunicação da União Europeia para 2009, a estratégia e as prioridades de comunicação. Eu vou procurar fazer isto no tempo que me é atribuído, sendo que os documentos do Programa de Trabalho, o Programa de Trabalhos da Comissão foi distribuído e, portanto, serve como base para a minha intervenção e será já do conhecimento de todos. Começaria então pelos desafios, com que nós somos confrontados. Refiro-me especificamente à crise dos sistemas financeiros e às suas implicações nas economias europeias. A Europa está colocada perante uma crise financeira e o abrandamento das economias europeias levam a que a Europa esteja colocada, provavelmente, perante o maior desafio de sempre. E é nestes momentos que a Europa tem de mostrar aos cidadãos o que é que a União Europeia representa como valor acrescentado. Ou seja, onde é que a União Europeia pode agir de forma melhor, mais eficaz, que as instituições dos Estados-membros. Em épocas de crise, a solidariedade ativa entre os Estados-membros e entre instituições é mais necessária do que nunca. Instituições europeias, entre as instituições europeias e as instituições nacionais, designadamente os Parlamentos Nacionais. E gostaria ainda de citar um outro desafio importante para 2009, que diz respeito ao processo de ratificação do Tratado de Lisboa. Temos da parte da Irlanda a promessa de repetir o referendo no final do ano de 2009, evidentemente o resultado do referendo saberemos depois, mas uma coisa é fundamental, a ratificação do Tratado de Lisboa é um desafio decisivo para a União Europeia em 2009. Por outro lado, neste contexto, gostaria de lembrar as responsabilidades da Comissão que decorrem das suas competências definidas pelos tratados. E as responsabilidades da Comissão são, em primeiro lugar, conferir orientação e coerência às diferentes políticas, apresentar propostas legislativas da União Europeia, gerir políticas e programas essenciais, servir de garante do direito comunitário, como nós dizemos frequentemente, a Comissão é a guardiã dos tratados, e garantir a igualdade de condições de concorrência na Europa. E esta responsabilidade é particularmente importante no atual contexto e na procura de soluções para a saída da crise das economias europeias. A Comissão está consciente que a construção europeia se faz na base de uma cooperação interinstitucional, o Parlamento Europeu, o Conselho, os Estados-membros, os Parlamentos Nacionais, a sociedade civil e os cidadãos a todos os níveis. Um exemplo importante desta abordagem foi o diálogo com o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a Estratégia Política Anual, um instrumento decisivo para a preparação deste Programa Legislativo da Comissão para 2009. Evidentemente que, e o Presidente Gama já o referiu, é fundamental que este programa legislativo seja olhado e seja assumido numa posição de flexibilidade e de urgência, ou seja, no sentido de a evolução da própria situação na Europa e da situação internacional obrigarem a prioritizar algumas propostas às quais inicialmente não estariam, digamos, na primeira linha, mas que obrigam a avançar e a dar prioridade relativamente a outras. A Comissão apoia-se numa agenda que definiu no início do seu mandato, prosperidade, segurança, justiça social na Europa. Por outro lado, 2009 é o ano das eleições para o Parlamento Europeu, é o ano em que a Comissão apresentará as suas propostas no quadro do exercício chamado Budget Review, ou seja, a revisão da política orçamental da União Europeia, significa as fontes de financiamento, a prioridade das despesas e onde as prioridades políticas da União serão transpostas necessariamente para o exercício orçamental. Finalmente, em 2009 será também um ano de comemorações, comemoram-se 5 anos do alargamento e comemoram-se 20 anos da queda do Muro de Berlim. Não se trata apenas de comemorações, trata-se de fazer o balanço, de aproveitar essa comemoração para fazer o balanço do alargamento, para explicar melhor o alargamento, por um lado, e por outro lado, para analisarmos quais foram as consequências para a Europa e para o mundo da democratização da Europa Central e do Leste. Passaria então às prioridades para 2009. A Comissão Europeia fixou para 2009 4 prioridades fundamentais: crescimento e emprego, alterações climáticas e uma Europa sustentável, uma Europa próxima dos cidadãos e a Europa como parceiro mundial. E será em torno destas 4 prioridades que se irão desenvolver as iniciativas legislativas da Comissão. No que diz respeito à prioridade crescimento e emprego, a dimensão europeia é determinante para limitar a dimensão da desaceleração e atenuar os respectivos efeitos para os europeus e garantir o bem-estar económico e social dos europeus e, além disso, ajudar a economia europeia a regressar à via do crescimento sustentável. Embora todos saibamos que as origens da crise financeira se situaram principalmente fora da União Europeia, a interdependência das economias europeias impõe uma abordagem comum e uma ação coordenada. E aqui o euro e o Banco Central Europeu, por um lado, e por outro lado, a disciplina do Pacto de Estabilidade e Crescimento têm sido importantes polos de estabilidade nestes momentos tumultuosos. Neste campo, crescimento e emprego, a Comissão desenvolverá iniciativas legislativas nos seguintes domínios: mercados financeiros, estratégia de Lisboa, mercado único, agenda social e ainda o ano europeu da criatividade e da inovação. No que diz respeito aos mercados financeiros, foi já adotado um pacote de medidas legislativas ainda no final de 2008. A Comissão Europeia pretende manter o ritmo das reformas, assegurando ao Parlamento Europeu e ao Conselho a possibilidade de adotarem rapidamente as medidas já propostas em 2008, medidas essas essenciais para restabelecer a confiança dos cidadãos, dos investidores e das empresas. Está agora a preparar-se a segunda fase destes trabalhos. Prevê-se que os primeiros resultados possibilitem à Comissão apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, antes do Conselho Europeu da Primavera, um novo pacote de mercados financeiros para o futuro. Este pacote de medidas financeiras será o resultado de uma reapreciação já em curso sobre a adequação da regulamentação, vigilância e transparência de todos os intervenientes financeiros e de todos os investidores importantes no mercado de capitais. O conduzirá necessariamente a medidas destinadas a colmatar eventuais lacunas já identificadas. Abrangerá igualmente as remunerações dos executivos e os mercados derivados e terá em devida conta, como não podia deixar de ser, as resoluções do Parlamento Europeu nesta matéria. Para além disso, a Comissão Europeia apresentará uma iniciativa estratégica, Supervisão dos Mercados Financeiros da União Europeia. Trata-se de uma iniciativa legislativa em que a Comissão responderá às sugestões do grupo de alto nível que foi criado, o chamado Grupo La Rosière, sobre a supervisão dos mercados financeiros da União Europeia. No que diz respeito à Estratégia de Lisboa, a Estratégia de Lisboa para o Crescimento e Emprego gerou um consenso em torno da ideia de preparar a Europa para enfrentar os desafios do futuro em matéria de competitividade e no domínio social e basear a economia europeia nos valores europeus fundamentais da justiça e da sustentabilidade. Embora deva ser tido em conta, o abrandamento económico não deverá desviar a União Europeia da sua missão a longo prazo, consiste em construir uma Europa competitiva, baseada no conhecimento e sustentável para o futuro. A Comissão vai continuar a prosseguir os objetivos da Estratégia de Lisboa para o Crescimento e Emprego, ou seja, libertar o potencial das PMEs para se concentrarem no desenvolvimento das suas atividades, promover a formação, de modo a promover as competências necessárias para a economia e para o futuro, e investir em investigação e desenvolvimento. Em 2009, a Comissão debruçar-se-á sobre a forma de adaptar a Estratégia de Lisboa ao período pós-2010. A comunicação apresentada pela Comissão Europeia dará informações sobre a questão da execução das reformas nos Estados-membros e na União Europeia em geral, e esta comunicação será apresentada já no mês de janeiro, e incluirá propostas sobre a forma de estratégia pós-2010. A Comissão aplicará medidas previstas no pacote de novembro de 2008, relativo à Estratégia de Lisboa, à luz das conclusões do Conselho Europeu da Primavera. E incidirá, sobretudo, em medidas destinadas a atenuar o impacto da crise na economia em geral. Isto pressupõe uma colaboração com os Estados-membros para acelerarem a realização dos seus planos nacionais, seus planos de referência nacionais, designadamente no que diz respeito à política de coesão para o período 2007-2013, a fim de apoiar os investimentos públicos. Os princípios fundamentais, que são a existência de finanças públicas sólidas e mercados abertos, continuam a ser essenciais para as perspectivas do conhecimento da Europa a longo prazo. No que diz respeito ao mercado único, gostaria apenas de lembrar que a Comissão tudo fará para assegurar a igualdade de condições de concorrência no mercado único. Dará, assim, aos operadores dos mercados e aos Estados-membros a garantia de que podem competir segundo regras equitativas e que as mesmas regras se aplicam tanto aos grandes como aos pequenos Estados-membros. No início da crise, esta função foi fundamental e todos nos lembramos do Conselho Europeu que discutiu inicialmente as propostas da União Europeia para a crise. E isso permitiu apresentar um quadro europeu para orientar os Estados-membros na elaboração de planos de estabilização compatíveis com o mercado único e com as regras em matéria de auxílios estatais. No que diz respeito à agenda social, no atual contexto económico e de pressão social, é importante levar para a frente a agenda social em favor das oportunidades do acesso e da solidariedade. A Comissão apresentará uma nova estratégia para a juventude, lançará a iniciativa Novas Competências para Novos Empregos, que encoraja a integração dos jovens no mercado de trabalho. E continuará a trabalhar com o Conselho e com o Parlamento Europeu para avançarem as propostas que já apresentou relativas à luta contra a discriminação, aos conselhos de empresa e à conciliação entre vida profissional e vida familiar. O ano 2009 foi proclamado Ano Europeu da Criatividade e Inovação. A Comissão Europeia apresentará uma iniciativa destinada a melhorar os contactos entre as universidades e as empresas e será concretizada a primeira comunidade do conhecimento e inovação no âmbito do Instituto Europeu da Tecnologia. Passaria agora à segunda prioridade, alterações climáticas e uma Europa sustentável. A política energética é uma prioridade para 2009. O objetivo essencial do pacote legislativo da Comissão visa tornar a energia europeia segura, sustentável e competitiva. O pacote incluirá medidas concretas, nomeadamente sobre eficiência energética, tornar a interconexão e a gestão eficaz das existências como um objetivo comum, nomeadamente com vista a associar os Estados-membros à rede europeia e adotar uma abordagem coordenada para melhorar e diversificar o aprovisionamento proveniente de fontes externas à União Europeia. Para além disso, a Comissão apresentará um conjunto de iniciativas legislativas específicas que se encontram identificadas no anexo ao Programa Legislativo da Comissão Europeia e que o tempo me impede de pormenorizar. Passaria à terceira prioridade, uma Europa próxima dos cidadãos. O cidadão está no centro do projeto europeu. A Comissão avançará com iniciativas em vários domínios, com implicações diretas junto dos cidadãos. Iniciativas relacionadas com a proteção dos consumidores, com a segurança alimentar, a saúde animal e o bem-estar dos animais, e a Comissão empenhar-se-á no desenvolvimento da estratégia da União Europeia para a saúde, para apoiar os Estados-membros a promoverem o mais eficazmente possível a saúde pública e a reduzir as desigualdades em matéria de saúde na Europa. As questões demográficas continuarão na agenda de 2009, será apresentada em colaboração com as duas presidências, checa e sueca, ao Conselho Europeu da Primavera, uma avaliação sobre o grau de preparação da União Europeia para as mudanças demográficas. A Comissão apresentará uma comunicação sobre o Programa de Estocolmo relativo ao espaço de liberdade, segurança e justiça. Esta iniciativa apresentará as prioridades e objetivos comuns com vista ao futuro desenvolvimento da União Europeia enquanto espaço de liberdade, de segurança e de justiça, e deverá determinar os meios e planear as iniciativas para alcançar esses objetivos ao nível da União Europeia. Deverá basear-se em documentos estratégicos fundamentais, como o Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo, as comunicações de junho de 2008 sobre a imigração e o asilo e a comunicação sobre justiça eletrónica e o plano de ação de luta contra a droga. As políticas de imigração aparecerão cada vez mais integradas com as restantes políticas da União Europeia, designadamente com as políticas de crescimento económico, da competitividade e da inclusão social, e com as políticas no campo das relações externas, designadamente através da promoção de parcerias reforçadas com os países terceiros em matéria de gestão de migrações e do estabelecimento de ligações mais estreitas com a política de desenvolvimento e a política comercial da União Europeia. No que diz respeito à prioridade à Europa como parceiro mundial, com o objetivo de afirmar a Europa como parceiro mundial, a contribuição da Comissão Europeia centrar-se-á em 5 domínios. Um domínio regional, portanto, com toda a região dos Balcãs e aí a continuação das negociações para a adesão da Croácia. As negociações da adesão com a Turquia prosseguirão ao ritmo das reformas internas do país. E a perspectiva europeia para os outros países dos Balcãs Ocidentais será desenvolvida. Por outro lado, a Comissão continuará a dedicar especial atenção ao desenvolvimento económico e político do Kosovo. Um segundo domínio, o desenvolvimento do processo de Barcelona. Um terceiro domínio, construir uma parceria de trabalho efetiva com a nova administração dos Estados Unidos, que assumirá uma importância crucial para enfrentar os grandes desafios mundiais, como sejam as alterações climáticas, para promover a segurança e a estabilidade e para desenvolver uma cooperação económica sistemática. Um quarto domínio, a conclusão dos trabalhos da Ronda de Doha para o desenvolvimento, e um quinto domínio, consolidar as relações com os países em desenvolvimento com base na realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Finalmente, as prioridades políticas, a iniciativa política, as decisões da União Europeia devem ser conhecidas pelos cidadãos. Os cidadãos europeus, no sentido que eles próprios possam estar envolvidos no processo de construção europeia, e é isso que se pretende, por exemplo, quando se valoriza a participação dos Parlamentos Nacionais no processo de decisão europeu, é fundamental que eles conheçam as políticas da União Europeia. E daí que a política de comunicação da União Europeia seja centrada nos resultados tangíveis alcançados pela União Europeia e nas questões que preocupam os cidadãos no seu cotidiano. As atividades de comunicação visarão muito particularmente os cidadãos menos envolvidos nas questões da União Europeia, como sejam os jovens, as mulheres e os desempregados. Os eurobarómetros sucessivos revelam que os jovens, as mulheres e os desempregados são os menos envolvidos e os menos interessados nas questões europeias. O último eurobarómetro sobre as eleições para o Parlamento Europeu revelam que são estes três grupos aqueles que afirmam, aqueles que se apresentam como mais afastados e menos interessados na participação nas eleições para o Parlamento Europeu. Daí que se tenham fixado como prioridades interinstitucionais de comunicação para 2009 as eleições para o Parlamento Europeu energia e alterações climáticas, o 20º aniversário das mudanças, democráticas ocorridas na Europa Central e Oriental e o crescimento sustentável, emprego e solidariedade. E, para além destas quatro prioridades interinstitucionais de comunicação, a Comissão Europeia apresenta duas outras prioridades de comunicação para 2009, o futuro de uma Europa dos cidadãos e a Europa no mundo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, doutora Margarida Martins, pela sua intervenção, que fez aqui uma síntese muito interessante do Programa Legislativo e Trabalho da Comissão Europeia. Irá agora tomar a palavra a Sra. Secretária de Estado, Teresa Gonçalves Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sra. Representante da Comissão Europeia em Portugal, Srs. Deputados dos Parlamentos Regionais, Nacionais e Europeus, largamente já explanado pela representante da Comissão, doutora Margarida Marques, o Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão para 2009 merece naturalmente toda a atenção do Governo português e eu tentarei na minha intervenção, que espero seja breve para podermos ter todo o tempo de debate necessário, aproveitando e maximizando o facto de termos aqui uma concentração grande dos diferentes deputados das diferentes assembleias. Eu diria que na introdução ao seu Programa Legislativo e de Trabalho para 2009, a Comissão destaca que a atual crise económica e financeira se constitui em desafio para a União Europeia e, simultaneamente, numa oportunidade para demonstrar o seu valor acrescentado aos cidadãos europeus. Em 2009, somam-se a estes outros importantes desafios, desde logo a realização de eleições para o Parlamento Europeu, uma nova Comissão e a necessidade de criar condições para a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. A União precisa, mais do que nunca, de um quadro institucional estável, de modo a responder aos enormes desafios que se perfilam no plano comunitário e na cena internacional. Subscrevemos, naturalmente, os objetivos estratégicos que têm guiado o atual Executivo Comunitário, designadamente a promoção da prosperidade, solidariedade, liberdade e segurança e reforço do papel da Europa no mundo. Esperamos, assim, que o programa para 2009 contribua para o benefício direto dos cidadãos europeus. No programa de hoje, coube-me fazer uma intervenção sobre os impactos do Programa Legislativo e de Trabalho em Portugal, em particular nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Como terão certamente tido a ocasião de verificar, o programa e as suas iniciativas não fazem referência às regiões ultraperiféricas, pelo que só marginalmente lhes farei referência, decorrendo a sua incidência específica da normal partilha do esforço entre o continente e as regiões autónomas. O Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão identifica como áreas prioritárias para 2009 o crescimento e o emprego, as alterações climáticas e uma Europa sustentável, a prioridade aos cidadãos, a Europa como parceiro mundial, legislar melhor e a comunicação sobre a Europa. Relativamente à primeira daquelas prioridades, crescimento e emprego, será naturalmente dominada, como aliás já foi aqui largamente sublinhado, pelo atual cenário de crise económica e financeira. Portugal acolhe favoravelmente as intenções da Comissão, apresentadas no seu programa e que englobam não apenas as ações previstas no Plano de Relançamento da Economia Europeia, mas também iniciativas outras que completam este quadro e que visam reformar o regime regulamentar do sistema financeiro. Neste contexto, ainda que a responsabilidade maior recaia sobre os Estados-membros e que a generalidade das medidas seja desenvolvida a nível nacional, a dimensão europeia é determinante para assegurar coerência e para enquadrar as ações, maximizando os seus efeitos no respeito das regras aplicáveis em matéria de mercado interno. Será, pois, da maior importância a intervenção da Comissão no domínio da concorrência, selando para que sejam respeitadas as regras relativas aos auxílios de Estado, sublinhe-se que a Comissão tem vindo a adaptar a aplicação destas regras às exigências de uma ação rápida e flexível, como se impõe no quadro da presente crise, sem, no entanto, naturalmente, abandoná-las. E para países, para Estados-membros com a dimensão de Portugal, importa, de facto, que nos batamos para que as regras em matéria de mercado interno e em matéria de auxílios de Estado sejam devidamente observadas. No âmbito da prioridade ao crescimento e ao emprego, congratulamos-nos com a importância da libertação do potencial das pequenas e médias empresas, do investimento em ID e do apoio à indústria inteligente. Recordo a este propósito o nosso apoio no Conselho Europeu de Dezembro à implementação do Plano de Ação Small Business Act e às medidas de apoio às empresas, em particular às PMEs, nos domínios de acesso ao financiamento, simplificação, qualificação e internacionalização. Em matéria, as alterações climáticas e uma Europa sustentável constituem outra das áreas prioritárias do Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão para 2009. Com efeito, na perspectiva da Conferência de Copenhaga em dezembro de 2009 e da possibilidade de um acordo sobre o futuro regime climático pós-Quioto, é esperado que no próximo ano as alterações climáticas ocupem um lugar de especial destaque nesta agenda. Neste quadro, congratulamos-nos com a recente aprovação do pacote Energia e Clima, em moldes semelhantes aos da proposta apresentada inicialmente pela Comissão, já que o conjunto de medidas adotadas se harmoniza com o empenho de Portugal neste combate global, permitindo, por outro lado, à União Europeia reforçar a sua posição de liderança num processo negocial que se adivinha particularmente intenso durante os próximos 12 meses. Clima e energia são hoje duas faces de uma mesma moeda, pelo que o tema da energia deverá manter-se prioritário em 2009. Atendendo ao verificado ao longo do último ano em matéria de oscilação do mercado energético e da segurança nas redes de abastecimento, aguardamos com expectativa a aprovação no Conselho Europeu da Primavera da análise estratégica da energia, incorporando um plano de ação sobre segurança energética para a UE a partir de 2010. Em matéria de agricultura, destacaria a implementação dos resultados do acordo político sobre o exame de saúde da PAC e a apresentação de uma comunicação sobre a qualidade dos produtos agrícolas na sequência do livro verde sobre esta matéria, já submetidos ao Conselho. Portugal apoia a existência de regimes de qualidade como instrumentos de valorização da produção e dos territórios. Consideramos importante que a proteção das denominações de origem, indicações geográficas, seja assegurada pelos Estados-membros, bem como a possibilidade de ser introduzido um grau de proteção nacional para as produções regionais. Peço desculpa. Neste capítulo, caberá ainda uma breve referência ao setor das pescas e à apresentação do Livro Verde, que deverá iniciar uma ampla consulta pública sobre a próxima reforma da Política Comum das Pescas, a adotar, como sabem, em 2012. Teremos aqui a oportunidade de insistir para que a revisão da Política Comum de Pescas seja efetuada no quadro da sustentabilidade dos recursos e do equilíbrio entre os aspectos ambientais, económicos e sociais. Outra prioridade do programa legislativo e de trabalho da Comissão consiste em legislar melhor, cumprindo as promessas e mudando a cultura regulamentar. No atual contexto de crise económica, em que são fundamentais todos os esforços que favoreçam a competitividade económica, incluindo-os de natureza regulamentar, figura-se de especial oportunidade a apresentação de um relatório com a terceira avaliação estratégica da Better Regulation. Neste contexto, permite-me invocar a adoção pelo Conselho de Ministros, a 13 de novembro, de uma resolução que estabelece o compromisso de redução dos encargos administrativos para as empresas a integrar nos programas Legislar Melhor e de Simplificação Administrativa, o designado Simplex. Portugal aproxima-se assim do objetivo da União Europeia, já assumido por larga maioria de Estados-membros, de reduzir em 25% até 2012 os encargos administrativos impostos por normas legais e regulamentares de origem nacional nos eventos relevantes do ciclo de vida das empresas: criação, gestão, expansão e encerramento. No que se refere à prioridade uma Europa próxima dos cidadãos, congratulamos com os esforços da atual Comissão no sentido de colocar o cidadão no centro do projeto europeu, através de políticas desenvolvidas em áreas como os direitos fundamentais e a cidadania, as migrações, a justiça, a segurança, a proteção dos consumidores e a saúde. Merecem aqui particular atenção as questões associadas à justiça e aos assuntos internos, onde Portugal subscreve as prioridades da Comissão para 2009, na medida em que elas se inscrevem numa política de continuidade. Atribuímos especial importância ao debate sobre o futuro do espaço de liberdade, segurança e justiça, que se deverá desenvolver a propósito do novo programa plurianual que sucederá ao programa de Haia, já conhecido por Programa de Estocolmo. Na verdade, Portugal já contribuiu para esta reflexão, no quadro dos trabalhos dos grupos do futuro, em especial durante a presidência portuguesa em 2007, e aguardamos com interesse a comunicação que a Comissão promete para 2009 sobre esta matéria. Sob a epígrafe Europa como parceiro mundial, alude-se à questão das relações externas da UE como outra das áreas prioritárias do Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão. Destacaria a este propósito duas componentes fundamentais, a saber, a relação transatlântica e a política europeia de vizinhança. Em matéria de relações transatlânticas, o Programa Legislativo e de Trabalho refere que no último ano foi demonstrada a importância de uma visão partilhada com os Estados Unidos em momentos de grande pressão, como aliás se verificou na gestão da crise na Geórgia e na resposta à crise financeira e económica internacional. Associada a esta constatação, encontramos em 2009 outros dois elementos que indiciam condições favoráveis para responder positiva e adequadamente a tal desígnio e desenvolver uma parceria de trabalho efetiva com Washington, a saber, a entrada em funções de uma nova administração americana e a clara prioridade atribuída às relações transatlânticas pela presidência checa. Pela nossa parte, gostaríamos também de ver debatida a nível político na União Europeia a iniciativa lançada por Portugal sobre a cooperação União Europeia-Estados Unidos em matéria de partilha de esforço no encerramento de Guantánamo, estando confiantes quanto ao papel da Comissão na construção de um consenso europeu neste domínio de especial sensibilidade no caminho crítico do futuro das relações transatlânticas. Em matéria de política europeia de vizinhança, Portugal acolhe favoravelmente o desenvolvimento da parceria oriental, confiante que esta iniciativa permitirá o reforço da cooperação multilateral entre os nossos vizinhos a leste e entre estes e a União. Concluiria muito sucintamente com uma alusão relativa à comunicação sobre a Europa, salientando que o esforço a realizar nesta matéria em 2009 resulta, pela primeira vez, de um acordo entre as diferentes instituições, como aliás já foi aqui citado pela doutora Margarida Marques, Conselho, Parlamento Europeu e Comissão, quanto às respectivas prioridades. Uma Europa mais forte será necessariamente uma Europa dos cidadãos. É, pois, fundamental potenciar o maior envolvimento dos cidadãos europeus, apenas possível se assente no conhecimento dos resultados concretos obtidos pela União, em particular nas matérias que mais afetam o cotidiano de todos nós. Um primeiro objetivo será naturalmente a mobilização dos cidadãos europeus para uma participação nas eleições europeias, em particular os cidadãos menos envolvidos nas matérias relativas à União e, como já aqui foi dito, são os jovens, as mulheres e os desempregados. Por outro lado, importa transmitir e valorizar os progressos alcançados pela União Europeia em áreas menos visíveis, mas nem por isso menos importantes, como sejam o ambiente, onde a União Europeia é líder mundial no combate às alterações climáticas, a promoção dos valores comuns europeus da democracia, da liberdade e da solidariedade, aproveitando o facto de em 2009 se comemorar o 20º aniversário da queda do Muro de Berlim e o 5º aniversário do alargamento de 2004. A Europa, finalmente, a Europa do crescimento sustentável, do emprego e da solidariedade, que certamente nos permitirá um maior conforto na hora de enfrentar a crise financeira e o abrandamento económico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Como já aqui foi dito, temos o privilégio de ter connosco o Sr. Embaixador de Cabo Verde, o Sr. Embaixador Arnaldo Andrade Ramos, a quem agradeço desde já a aceitação do nosso convite. Como é sabido, o Conselho aprovou em 2007, dezembro de 2007, uma parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde. No âmbito dessa parceria especial está em desenvolvimento um action plan, um plano de ação que incide sobre várias matérias e que tem no seu espírito a ideia de associar cada vez mais, ou de criar cada vez mais um âmbito de cooperação no contexto das regiões ultraperiféricas do Atlântico Norte, regiões ultraperiféricas da União Europeia, naturalmente, a que se associará Cabo Verde cada vez mais no que respeita ao desenvolvimento de certas políticas. Trata-se de um desenvolvimento que teve desde o início, desde a primeira hora, um grande apoio da parte de Portugal e também um grande empenho, e por isso é com muito gosto que temos aqui hoje o Sr. Embaixador de Cabo Verde para se pronunciar sobre esse tema. Aproveitava também, antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador, quem desde já agradeço, aproveitava também para solicitar aos senhores deputados e às senhoras deputadas que, querendo inscrever-se para participações nesta audição, que o façam durante esta intervenção do Sr. Embaixador, a quem dou de imediato a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Secretário de Estado, Sr. Representante da Comissão Europeia, Srs. Deputados. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite, que aceitei com muito gosto, de vir cá falar das expectativas de Cabo Verde relativamente à parceria especial. Mas queria, antes disso, creio que é a sede adequada para fazer isso, agradecer a todos os eleitos de Portugal, os do Parlamento Europeu, do Parlamento Nacional e dos Parlamentos Regionais, o empenho e, eu diria, o entusiasmo posto e que foi acompanhado pela população de Cabo Verde a par e passo, em várias cidades, com que os eleitos de Portugal se empenharam nesta causa de Cabo Verde. É algo que as pessoas valorizam muito e têm bem calados no coração. Cabo Verde faz parte de uma relação com a União Europeia desde 1977, altura em que aderimos à Convenção de Lomé, e a um quadro que existe há 32 anos, um quadro que teve realizações, como é natural, mas é um quadro que, devo dizer, não nos dá inteira satisfação. As razões seriam não iria despender muito tempo aqui com as razões. Nós, quando procuramos esta ideia de uma parceria especial com a União Europeia, procuramos um relacionamento que seja ainda mais eficaz, ainda mais capaz de trazer benefícios para as duas partes, e um relacionamento que não entra num quadro pré-estabelecido, por isso é um relacionamento um pouco à la carte, e às vezes a dificuldade em compreender para as pessoas pouco iniciadas neste assunto é o facto de não ter um figurino pré-definido. É algo que se vai construir à medida que as duas partes sejam capazes de aceitar, negociar e aceitar e encontrar caminhos novos. Porquê? Cabo Verde fez um percurso desde a independência. Nos anos 80 estabeleceu criou um Estado e estabeleceu uma administração, procurando sempre alguma eficácia, e dedicou-se à educação da sua população. Nos anos 90 fez algumas reformas na área da economia, procurando eficiência económica, e, digamos, ganhou algum dinamismo que lhe permite ter aspirações neste momento de ter maior rapidez no seu funcionamento e as relações no quadro da Cotonou, no quadro do Cotonou, são relações que têm alguma rigidez e têm alguma morosidade na aplicação. E, digamos, a nossa não inteira satisfação tem a ver, sobretudo, com isso. Daí termos procurado e termos conseguido que a Europa, que os 27 países europeus aceitassem um quadro novo a ser construído e no qual, neste momento, o desafio é construir esse quadro novo de relacionamento. As referências relativamente a este quadro poderiam ser várias. Eu confesso que, para Cabo Verde, nós achamos que teríamos argumentos perfeitamente plausíveis para um enquadramento na PEV, na Política Europeia de Vizinhança. Que os argumentos geográficos seriam os menos preocupantes, do nosso ponto de vista, aquilo que é a definição da Política Europeia de Vizinhança, portanto, a convergência em matéria de democracia, assuntos, direitos humanos, padrões de vida em sociedade, nós, com que a Europa deseja ter à sua volta, nós correspondemos perfeitamente. Mesmo do ponto de vista geográfico, a nossa contiguidade com o território dos arquipélagos europeus do Atlântico Norte faz-nos partilhar problemas. E, digamos, alguns países perceberam isso perfeitamente com as vagas de imigração que assolam tanto as Canárias como Cabo Verde, as vagas de imigração clandestina, e, digamos, isso abriu-nos também alguma porta à compreensão, esses novos problemas abriram a porta à compreensão de como temos desafios comuns. Nós temos afirmado que nesta questão da imigração clandestina, Cabo Verde quer ser parte da solução e não parte do problema. Porque o problema afeta-nos, afeta o nosso desenvolvimento e estaríamos interessados em trabalhar a solução. Por outro lado, a situação de Cabo Verde na confluência entre a África Ocidental e um grupo chamado da CDAO, dos países da África Ocidental, e por outro lado, a sua proximidade, relações históricas, económicas, com os arquipélagos do Atlântico Norte, cria-nos um quadro de dupla integração, como nós chamamos. Já existe, por decisão dos eleitos locais da chamada Macaronésia, dos quatro arquipélagos, decisões em que eles atuam conjuntamente e decidem programas, que são programas europeus, como por exemplo o Interreg 8, que são aplicados tanto nos Açores, na Madeira, nas Canárias e em Cabo Verde. E, portanto, há um processo que não começou de cima, começou de baixo. Este processo tem vindo a continuar e nós achamos que há caminho para continuar. Há possibilidade de fazer aqui, aproveitando a história, a geografia, a língua e uma série de outras proximidades que existem e de identidades que existem que podem ser valorizadas. Por isso, propomos, um dos capítulos da parceria especial é precisamente a ideia da integração com a Macaronésia, os arquipélagos. É evidente que isto suscita, dentro da Europa, e começamos agora a falar dentro da Europa, suscita interrogações por uma parte e compreensão por outra. Há quem compreende e há quem põe interrogação. Eu lembro-me de, no ano passado, num encontro entre o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, na Madeira, no Funchal, e a senhora comissária das regiões, a senhora polaca, da Nuta Urna, o Primeiro-Ministro convidou, disse, olha, eu convido-o a visitar Cabo Verde. E depois, de conhecer Cabo Verde, falamos, havemos de falar quais são os caminhos possíveis de integração. Como, digamos, os funcionários que a acompanhavam diziam, mais calma, senhora comissária, eu não aceito para já o convite. Ela estava disposta a aceitar e dizia que não vejo inconveniente nenhum nisso. Portanto, nós temos, a nossa experiência nesta parceria foi que tivemos um conjunto de países da União Europeia que compreendem, que conhecem e que são entusiastas. Um conjunto de Portugal, Espanha, Luxemburgo, Holanda, a França, a República Checa, que são entusiastas e participam. Nós, durante a presidência portuguesa, tínhamos a percepção de que seria o momento adequado para fazer uma grande avançada, e de facto foi. Tínhamos um parceiro entusiasta e de facto demos um pulo em frente. Neste momento vamos ter um outro parceiro entusiasta, que é a República Checa, que está disposto a fazer o jogo e estamos muito empenhados com a realização da reunião da Troika, que estará o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Checa em Cabo Verde no mês de maio. Ao mesmo tempo, nós queríamos fazer também um fórum. E um fórum é uma reunião que envolverá personalidades europeias. A nossa intenção é convidar eurodeputados, deputados, personalidades de vários países europeus, com o fórum também em Cabo Verde, no mês de maio, para socialização dessa ideia. Esta ideia precisa de ser conhecida por mais gente, porque à primeira vista, a primeira reação por vezes é a resistência. Só depois, com a compreensão, temos conseguido avançar a par e passo. Os objetivos da parceria especial para Cabo Verde, para nós, são quatro, essencialmente. Um, a ideia de ter um diálogo político com a Europa, um diálogo adulto de discussão dos interesses comuns, de parte a parte. Nós pensamos que Cabo Verde pode ser útil nas questões da segurança, nas questões do mar e da continuidade do mar entre a Europa e nós, nas questões do ambiente. Há um conjunto de áreas que são de interesse comum entre Cabo Verde e a Europa. Um segundo ponto são os aspectos da segurança. Há aspectos de segurança que são comuns tanto para nós, e que são neste corredor, que é importante, corredor marítimo, que é importante para a Europa. Pensamos que há áreas comuns, num terceiro domínio, que são os padrões de vida, os padrões, quer em matéria política, quer em matéria económica, quer em matéria ambiental, que são comuns e que nos interessam a ambos. E achamos que as questões do desenvolvimento e da luta contra a pobreza podem ter um lugar também nesta parceria especial entre Cabo Verde e Europa. Gostaríamos de falar de dois aspectos que nos fazem parte do programa próximo nesta matéria, que um tem a ver com a intenção de trabalhar com Portugal, um dos aspectos da parceria especial, um dos pilares da parceria especial, que é tudo o que tem a ver com inovação. Cabo Verde e Portugal têm experiências em matérias de novas tecnologias e de inovação tecnológica. diferentes, mas complementares. E como estamos no início desta, na primeira fase, na primeira metade deste ano de 2009, ter um salto neste domínio, já uma cooperação iniciada, tem permitido para nós uma evolução muito rápida, aproveitando as novas tecnologias e tentando saltar etapas, é importante para nós isso, e essa cooperação com Portugal nesta área poderia ser, digamos, tentamos com alguns países da Europa ter uma cooperação específica numa área onde avançamos o máximo possível e, digamos, esta cooperação bilateral com este país serve de locomotiva para a negociação com todo o conjunto da União Europeia. O domínio para nós seria a inovação tecnológica com Portugal. Temos um outro domínio importante onde nós gostaríamos de pedir o apoio dos eleitos portugueses. É o seguinte, no final de 2007 foi assinado também, 3 semanas depois da parceria especial, um acordo de parceria para a mobilidade em que a Europa escolheu 2 países para piloto, Cabo Verde e a Moldávia. Fizeram-se algumas negociações para ver como é que é algo experimental, como é que isso poderia ser desenvolvido. O trabalho está em curso, mas nós temos informações de que há 2 ou 3 países europeus que têm resistência à ideia da mobilidade, às nossas propostas em relação à mobilidade. Nós achamos, em Cabo Verde, que o padrão do país mudou de um país emissor de imigração e há 30 anos, sobretudo, neste momento já somos um país que recebe imigração da África Ocidental, da Guiné-Bissau, sobretudo, porque entretanto, os investimentos e o desenvolvimento turístico fazem com que já não tenhamos mão de obra suficiente ou não tenhamos uma mão de obra que queira fazer o trabalho da construção civil e das obras públicas e, portanto, tenhamos necessidade de receber por um lado. E, por outro lado, um outro fenómeno que eu suponho que se passou aqui em Portugal também há uns anos atrás, que é algum regresso da nossa imigração fora. Isto é, o desenvolvimento económico de Cabo Verde vai fazer com que a sua população habituada à mobilidade tenha menos tendência à fixação na Europa e maior tendência à circulação. E nós queremos estimular isso. Interessa-nos e pensamos que é do interesse da Europa também este movimento, este novo estágio. E para isso propomos a entrada para a lista do chamado Anexo 2. Achando que Cabo Verde teria, não poderia ter mais problemas do que põe a Nova Zelândia, a Austrália, o Brasil, a Argentina, o Chile. Não vemos que possamos ter mais problemas para a Europa em termos de circulação de curta duração, os 90 dias, do que países que já fazem parte da lista do Anexo 10. Alguma resistência. Achamos que estes aspectos estarão na agenda nos próximos meses e gostávamos de deixar já aqui o convite para que o fórum no mês de maio em Cabo Verde possamos discutir estes assuntos e outros de forma mais aprofundada. Eu recebi uma chamada do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros há pouco e era para não me esquecer deste convite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, por esta muito completa intervenção, que penso que valorizou muito esta nossa audição e que também reforçou o nosso conhecimento em relação a esta parceria especial estabelecida na União Europeia e Cabo Verde. Registamos o convite para o fórum em maio e ficaremos atentos, naturalmente, a ele. Tenho agora aqui um conjunto de inscrições já de vários senhores e senhoras deputadas. Convidava talvez também o deputado Rui Vieira, presidente da 6ª Comissão, a vir aqui para a mesa ajudar a presidir esta sessão, uma vez que estamos no âmbito de uma audição, que é uma audição conjunta das duas comissões. Tenho aqui uma lista já de 11 inscrições. Espero não termos perdido nenhuma delas, mas sucedeu. Pedia que nos dissesse, eu vou ler quem é que está, não estão registadas necessariamente pela ordem de entrada, porque procurámos fazer aqui uma lista com alternância de várias proveniências dos senhores deputados, mas tenho inscrito o senhor deputado Emanuel Jardim Fernandes, do Parlamento Europeu, o senhor deputado Jacinto Serrão, da Assembleia da República, o senhor deputado José Sambento, dos Açores, Deiros Gaspar, da Madeira, Armando França, do Parlamento Europeu, Isabel Pires de Lima, da Assembleia da República, Pedro Gomes, dos Açores, Jaime Filipe Ramos, da Madeira, Ana Gomes, do Parlamento Europeu, Coito Pita, da Madeira, e Jamila Madeira, do Parlamento Europeu. Se omiti algum nome que se tenha inscrito, peço que me digam, e daria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Emanuel Jardim Fernandes.
Assuntos Europeus, Sr. Presidente Rui Vieira, Sra. Secretária de Estado, Sra. Representante da Comissão, Dra. Margarida Marques, caras e caros colegas, eu gostaria de começar por saudar e felicitar esta realização. Eu penso que é de maior importância, não apenas pelo tema, mas este tipo de realizações que reúne a Assembleia da República, deputados do Parlamento Europeu, deputados das regiões ultraperiféricas e, muito bem, o Sr. Embaixador de Cabo Verde, que fica muito bem neste tipo de reuniões com deputados das ultraperiféricas, porque já trabalhamos, de facto, em Bruxelas convosco e lutamos por este estatuto. Recordo, só de passagem, no início, quando se discutiam os regulamentos a propósito da política de vizinhança, que é uma das importantes que pode ser desenvolvida no plano europeu, mas especialmente nas relações de Cabo Verde com as regiões ultraperiféricas, eu defendia que se deveria incluir Cabo Verde. Mas, a certa altura, a oposição foi muita e até uma colega minha, profissional da minha família política, que me dizia: Emanuel, tu qualquer dia dizes que os Estados Unidos são nossos vizinhos. Eu digo: calma, vamos lá chegar. Bem, acabamos por chegar. É um privilégio tê-lo aqui e penso mesmo, e aproveitaria, Sr. Presidente, por fazer uma sugestão. Esta reunião é muito importante. Penso que vinha todas, reuniões anuais. Eu lamento que as reuniões, eu penso que a anualidade é muito importante, gostamos muito, mas eu penso que é pouco para o resultado positivo que pode advir do facto de termos reuniões em conjunto. E penso que esta lógica está a funcionar de uma forma mais profunda entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos dos Estados-membros, mas eu penso que é vital que cada um dos Parlamentos dos Estados-membros façam o trabalho que aqui se está a fazer e que isto seja transportado para as Assembleias, no nosso caso, Assembleias Regionais. É fundamental que esta temática seja hoje discutida perto dos cidadãos. Se queremos, de facto, chegar ao coração dos cidadãos, é fundamental que o debate europeu não seja um debate para dizer que a Europa tem culpa porque não manda o que é suficiente, ou porque é preciso porque há problemas que são resolvidos, de facto, com a intervenção europeia, mas não só. É preciso que esta discussão seja feita perto do cidadão. Daí eu felicitar, sugerir, deixar mesmo repetir uma sugestão que já fiz aqui uma vez, de vez em quando, sempre presidido pelo Estado-membro, é esta a lógica, neste âmbito, que ela possa ser feita alguma reunião de trabalho no intervalo das reuniões mais formais anuais nas regiões autónomas, porque não amanhã, avançando até em Cabo Verde, para pensarmos a Europa, porque o Cabo Verde faz parte também dos problemas europeus, dos problemas do Estado português e dos outros Estados-membros e dos problemas destas regiões. Eu não me vou debruçar muito sobre o que é o programa. Ele foi, eu diria, exaustivamente escrito pela representante da Comissão, também pela senhora Secretária de Estado, mas gostaria de dizer, eu estou de acordo com os aspectos essenciais, aquelas são as prioridades, o crescimento, o emprego, o combate às alterações climáticas, a Europa e os cidadãos e a Europa e o mundo são temas que dava para estarmos aqui um dia todo e não chegava. É evidente que, sobre tudo isto, Há hoje uma nova prioridade, há um novo caldo de cultura, que é que decorre da crise financeira, da crise que passou a ser económica, e eu diria da crise que é hoje já uma crise social. E essa resposta tem de ser dada ao nível de cada Estado, ao nível de cada região, e eu diria até ao nível do poder local. E, portanto, esta interligação é, a meu ver, fundamental. Destas iniciativas, eu permitir-me-ia, não vou, como digo, pormenorizar, a senhora secretária de Estado referir-se ao livro verde sobre o futuro da política comum de pesca, era também, eu se indicasse, uma prioridade para mim, era fundamental. Ainda agora acabei de levar uma comissão de pescas à Madeira e as necessidades reconhecidas por deputados europeus que lá não sentiam tanto, aqui sentiram a necessidade de, por exemplo, nestas regiões, que digamos, os envelopes dos POSEI têm de ser revistos, porque, na verdade, se queremos desenvolver não apenas a pesca no mar, mas a aquicultura, depois é preciso meter transportes, apoios aos transportes, etc. Não vou, tenho de sintetizar. Outra coisa que não foi verdade e que eu penso que valia a pena deixar para futuras conversas é a comunicação sobre o futuro dos transportes, que também está na caina e que é fundamental num Estado-membro como é o nosso, com a localização que temos, com a dimensão que temos. No aspecto de iniciativas estratégicas, também foi sublinhado, penso nas duas intervenções anteriores, eu queria aqui pôr uma tónica também, e que é a questão do orçamento. É uma questão fundamental. Este trabalho está em curso hoje no Parlamento Europeu, porque não é tanto poder introduzir ainda agora, não, é fundamental para a estrutura do que se vai passar após 2013. Quais são as prioridades nas despesas? Quais são as prioridades nas receitas? As receitas vão ser como estão hoje ou vai caminhar-se para um encontro de uma nova solução? Estas são, a meu ver, questões fundamentais. E, se digo isto, Sr. Presidente, já estou a ceder certamente, mas gostaria de deixar também uma nota ainda relativamente às questões, às regiões ultraperiféricas. A Sra. Secretária de Estado disse, e é verdade, não existe neste programa, o que é de certo modo lamentável. É lamentável que a Comissão não tenha uma palavra sobre as regiões ultraperiféricas. Ela existe, é certo, no programa 2005-2009, a propósito da política de coesão económica e social. Mas, agora, o que eu gostaria de dizer aqui, porque também se não dissesse não estou a ser verdadeiro, é que eu não sinto isto, e eu acompanho esta matéria, porque sou membro da Comissão de Desenvolvimento Regional, sou membro da Comissão de Pescas e sou membro da Comissão de Transportes. Portanto, são áreas onde sinto muito esta matéria. E eu tenho de reconhecer que individualmente, quer a Comissária Danuta Urna, quer o Comissário Borgo, quando a propósito da política marítima diz nós não podemos deixar de ter em conta a questão, as regiões ultraperiféricas, pela sua dimensão, pela biodiversidade, etc. O Michel Barnier, hoje ministro, quando ele tinha o encargo da defesa da União Europeia, na União Europeia e no mundo, ele dizia, interpelado por mim próprio, a propósito da importância das regiões ultraperiféricas, ele dizia, são fundamentais, são plataformas de instrumentos de segurança da Europa e do mundo. Ora, se isto é tudo verdade, tem de haver alguma consideração. Nós não podemos ser encarados apenas, e para não falar daquilo que tem sido bastante referido, mesmo pela Comissária Urna, na sequência da comunicação, e que teve uma grande audição e que já um teste em que são postos em evidência, sobretudo os seus aspectos positivos. E entre as medidas que ela sugere, há uma que eu acho interessante, que é a realização de um Fórum Ultraperiférico Europeu de 2 em 2 anos, onde haverá que, evidentemente, estar assegurado a presença dos Estados-membros não faria sentido que um Estado como o Estado português não estivesse presente, as regiões vão ser periféricas, e eu deixaria, porque nunca perco esta oportunidade, de dizer que Cabo Verde também está aqui, porque ele faz parte, não apenas pelo direito que tem, pela qualidade da sua governança, pelos respeitos dos direitos do homem, pela defesa que tem de ser feita, porque lá passa, eu conheço bem Cabo Verde, porque Cabo Verde pode passar desde a droga ao tráfico de armas a tudo, e portanto Cabo Verde é hoje a fronteira da Europa. Criar condições em Cabo Verde é criar condições, para a Europa. E portanto, tendo em conta estas referências que fiz a três pessoas que são, penso que não merecem suspeita, a própria comissária, mas a verdade é que a comissão, eu sinto muito que não tivesse uma referência mais clara, mais explícita, e portanto cabe-nos a nós, a estas instituições, que são o veículo de ligação entre as instituições europeias e o cidadão, nós é que temos de alterar. Criar, eu digo, o terreno para amanhã, mudar mesmo o programa, e não posso esquecer uma coisa. O programa da Comissão Europeia, o Parlamento pronunciou-se sobre ele. Infelizmente, não chegamos a acordo sobre as grandes famílias políticas, designadamente entre o PPE e o Partido Socialista. Houve um acordo entre o PPE, o ALDE e o EN. A verdade, e depois cada um das outras famílias ter a sua proposta, a verdade é que a proposta foi recusada. E foi recusada porque a proposta, sem duvidar, e eu já o disse, e penso que transmite a posição do meu grupo político, estou de acordo com aquelas prioridades, mas nós não esquecemos a componente social e, de facto, nesta comissão, a parte frágil é a vertente social. E é por isso que não houve uma aprovação do Parlamento. É apenas isso. Uma vez mais, compete-nos a nós, não somos só nós, mas nós também temos a nossa responsabilidade de suprir esta falta. E eram estes aspectos que eu gostaria de referir, voltando ao princípio, saudando esta iniciativa, saudando todos os colegas que aqui estão. Eu penso que todos nós temos a obrigação de levar para as nossas casas, para os nossos parlamentos, é esta a função, e aliás é um dos pontos da comunicação da Comissão este ano, e é importante em direção, a principal coisa da comunicação. Ora, os instrumentos de comunicação, grandes instrumentos de comunicação, são as instituições a que todos nós pertencemos. Onde devemos levar não apenas nós próprios, nem discutirmos uns com os outros, devemos trazer a sociedade civil também lá, por forma direta ou indireta, devemos trazer os governos. Os assuntos europeus têm de ser tratados como assuntos quase da nossa casa. Não são assuntos lá daqueles gajos que lá estão, são assuntos nossos e têm de ser tratados com o maior empenho. E só o que trataremos, se fizermos, levarmos isto, uma discussão deste tipo, não com aspecto formal, não que haja formalidade, não há nisto qualquer crítica. Eu peço desculpa pelo tempo que tomei, mas penso que tinha a obrigação de o dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, na Assembleia da República. Eu há pouco não fiz referência a isso, mas atendendo a que já temos um número significativo de inscrições, pedia aos Srs. Deputados que circunscrevessem as suas intervenções em tempos na ordem dos 4, 5 minutos, para podermos depois ter também ainda a resposta da Sra. Secretária de Estado e da Dra. Marília Marques, e eventualmente até ter ainda a possibilidade de haver outras intervenções e podermos concluir os nossos trabalhos dentro do horário previsto. Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar responder ao seu apelo na compreensão do tempo, até porque a nós, deputados na Assembleia da República, interessa ouvir os deputados dos Parlamentos Regionais, a representação também de Cabo Verde, para podermos também avaliar aquilo que sentem e aquilo que pensam em relação a estas questões que têm a ver com assuntos que nos unem a todos, assuntos da União Europeia, que obviamente tocam a todas as regiões da Europa, as regiões ultraperiféricas, de uma forma particular, devido ao seu estatuto que é reconhecido em todo o espaço europeu. Gostaria, antes de encetar a minha reflexão, de saudar também a presença aqui dos oradores convidados, da Sra. Dra. Margarida Marques, e também pela sua excelente intervenção que fez, a Sra. Secretária de Estado, pela também brilhante intervenção que fez e exposição acerca do Programa Legislativo e de Trabalhos da Comissão para 2009, que nos deu aqui uma ideia muito resumida daquilo que são as preocupações centrais da Comissão para o ano de 2009. Gostaria também, obviamente, de saudar a presença das delegações do Parlamento da Madeira e do Parlamento dos Açores, e também o Sr. Representante de Cabo Verde, o Sr. Embaixador, que também expôs aqui um conjunto de assuntos que devem ser alvo de uma reflexão não só por parte dos deputados do Parlamento Nacional, mas essencialmente por parte dos deputados do Parlamento Europeu, que devem de acolher aquelas que foram as preocupações colocadas aqui pela representação pelo Sr. Embaixador de Cabo Verde, que acho que são extremamente pertinentes. O assunto que nos traz cá e que está na ordem da nossa agenda tem a ver com o programa legislativo e de trabalhos da Comissão para 2009. De facto, não faz uma referência às regiões ultraperiféricas, mas os temas que são apontados pela própria Comissão são temas que nos dizem respeito a todos. É evidente que são temas que interessam a todos os europeus, quer os europeus que vivam em qualquer outro país, como em Portugal, no continente, como na Madeira, nos Açores. Portanto, são tudo temas extremamente pertinentes e que estão, obviamente, na agenda política de todos os partidos nas regiões autónomas e, por isso mesmo, são temas que, obviamente, merecem a nossa atenção neste espaço de debate e que interessa também ver como é que as próprias regiões autoperiféricas vão agarrar estes temas que a Comissão lançou para 2009, de maneira a poderem também ultrapassar problemas que existem nas regiões autónomas inerentes a estas questões que foram levantadas no Programa Legislativo de Trabalhos da Comissão para 2009. Sobre as regiões autoperiféricas, gostaria, e até mesmo como deputado oriundo de uma região autoperiférica, da região autónoma da Madeira, com muito orgulho, gostaria de realçar aquilo que foi dito pelo Presidente da Assembleia da República, da necessidade que existe de criarmos uma articulação muito maior, uma parceria muito maior entre o Parlamento Nacional e os Parlamentos Regionais, de maneira a podermos afirmar uma estratégia, afirmar-nos no todo como país, no espaço europeu, uma estratégia comum entre as regiões autoperiféricas e Portugal, o país, na União Europeia, e isso obviamente só trará vantagens para o país, porque o país tem todo o interesse em ver os problemas das regiões ultraperiféricas ultrapassados e tem todo o interesse para as regiões ultraperiféricas. Por isso, este apelo que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez, acho que deve merecer uma reflexão por parte de todos nós e deve ter consequências no sentido de podermos articular, de facto, uma estratégia de trabalho muito mais próxima entre os Parlamentos Regionais da Madeira dos Açores e o Parlamento Nacional. É preciso termos em conta que, acerca destas questões da ultraperiferia, existem essencialmente duas visões. Uma visão que tem a ver com as questões geográficas, que ditam especificamente o conceito de região ultraperiférica. E essas questões geográficas são problemas perenes que as regiões ultraperiféricas estão confrontadas permanentemente, e por isso mesmo a União Europeia deve de olhar, independentemente do seu grau de desenvolvimento, deve de olhar para estas regiões com uma atenção especial e também criar os mecanismos de forma permanente e estável para que as regiões possam ultrapassar estas dificuldades que têm a ver com a insularidade do ponto de vista geográfico. Mas também existe um problema que se prende com uma visão psicológica desta questão das periferias. E há uma visão mais negativista e uma visão mais positivista, e eu acho que nós estamos já em condições de ter uma ação muito mais positiva, muito mais proativa, nas regiões ultraperiféricas, no espaço europeu, afirmando as regiões ultraperiféricas como regiões que também têm a dar muito à própria Europa. E isto é reconhecido já pelas instituições europeias, pela própria Comissão Europeia, numa comunicação que fez, que é a comunicação 642, afirmando que as regiões ultraperiféricas são um trunfo para a Europa e elenca um conjunto de áreas estratégicas que as próprias regiões podem desenvolver, que devem servir de referencial para todo o espaço europeu. Também a própria Comissão reconhece que as regiões ultraperiféricas, devido à sua situação geográfica, são postos avançados na Europa, que devem ser potenciados naquilo que diz respeito às políticas, às políticas externas, às políticas de vizinhança. Portanto, há aqui questões que se prendem com as regiões ultraperiféricas, que devem ser afirmadas de maneira a que os europeus, ou todo o espaço europeu, a Europa, olhe para as regiões ultraperiféricas não como regiões que precisam, que estão constantemente dependentes e estão à mercê de uma certa caridade da própria União, mas ter, de facto, aqui esta posição e afirmar estas valências, de maneira que a Europa olhe para as regiões ultraperiféricas com uma visão de que, de facto, elas são extremamente úteis para o desenvolvimento de todo o projeto europeu. Era esta a reflexão que gostaria de deixar aqui. É óbvio que gostaria mais de ouvir os deputados representantes dos Parlamentos Regionais e também do Parlamento Europeu acerca destes assuntos, até mesmo para depois podermos conduzir os nossos trabalhos no Parlamento aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento, dos Açores.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de felicitar a mesa, felicitar também os colegas e, em particular, uma palavra calorosa e de amizade ao Sr. Embaixador de Cabo Verde. Tentando respeitar o apelo do Sr. Presidente e, muito sinteticamente, gostava de começar por expor uma preocupação de natureza geral, que tem a ver com a prioridade dada à reforma do setor financeiro, o que para nós é, obviamente, uma questão muito importante, sobretudo o papel que os bancos centrais têm que ter ao nível de supervisão da banca de investimentos, que é algo, como sabem, que esteve na base dos problemas que atingiram os Estados Unidos e também a Europa. E, portanto, é com muita satisfação que nós constatamos, citando a pretensão de proceder a um amplo reexame sobre a regulamentação e a supervisão do setor financeiro. Achamos que é uma medida fundamental e achamos que também é necessário uma resposta, conforme inicialmente talvez não tenha sido dada, mas com a ajuda, certamente, dos ingleses, foi possível a Europa passar a ter uma resposta com prontidão e, sobretudo, com capacidade de gerar, assim esperamos, confiança e otimismo nos mercados financeiros, o que é fundamental para o relançamento da confiança dos consumidores europeus. Em questões mais concretas, nós gostaríamos de referir que, quando se fala de crescimento e emprego, é óbvio que, para uma região como os Açores, nós temos que falar do nosso setor primário, que são questões, algumas delas, que não estão propriamente vertidas aqui como grandes prioridades neste documento, são questões que, obviamente, serão tratadas neste ano muito especial, que é um ano que tem um semestre com uma presidência muito particular, como sabem, e que depois também terá eleições para o Parlamento Europeu. Apesar disso, nós temos grandes expectativas para 2009, sobretudo ao nível daquilo que nós achamos ser necessário refletir ao nível da estabilização dos mercados agrícolas. Gostava de deixar aqui esse registro. O ano 2008 provou-se, nós vimos ao nível, por exemplo, da carne, dos cereais e, sobretudo, do leite e do setor leiteiro, que há insuficiências, que há dificuldades que criam grandes oscilações de preços, de stocks. Isso é um problema muito grave para os Açores. Nós, inclusivamente, neste momento estamos numa fase em que a indústria leiteira está a pagar menos aos produtores por via de alguns desses fatores e, portanto, nós achamos que é necessário haver uma preocupação constante em relação a essas questões com os mercados agrícolas e também deixar aqui uma nota que aquilo que decorreu em 2008 também deve ser registado e analisado de uma forma muito especial, mesmo em termos da elaboração dos cenários pós-2015 que poderiam eventualmente considerar o fim das cotas leiteiras. E, portanto, é bom que se perceba que grande parte destas premissas foram elaboradas com uma perspectiva de evolução dos mercados que já hoje não se confirmam. E, portanto, tudo isso deve ser visto com muito cuidado e nós temos sempre grandes expectativas em relação a esses setores, independentemente daquilo que será o ano de 2009, concretamente ao nível das prioridades aqui postas. Também uma palavra sobre os apoios às agroindústrias, que é uma questão que também afeta os Açores e algumas indústrias e que nós gostávamos que fossem talvez mais salientes em termos aqui também da prioridade do crescimento e do emprego. E também uma questão que terá, se calhar em anos subsequentes, outra saliência, mas que neste momento nós também não podemos perder estas oportunidades, dessas reuniões muito importantes, para sensibilizar da questão do livre acesso entre as 200 e as 100 milhas da Zona Económica Exclusiva dos Açores. Bem sei que essa é uma questão que teve outros desenvolvimentos em 2008, mas nós achamos e gostávamos de aproveitar esta oportunidade para referir que, do ponto de vista dos Açores, o livre acesso viola o princípio da sustentabilidade dos recursos. E é isto que o Governo Regional tem trabalhado em parceria com a Universidade dos Açores, no sentido de nós fundamentarmos cientificamente e tecnicamente ao nível mais elaborado possível essa grande preocupação. E, portanto, é fundamental haver sempre, da parte de quem representa a República Portuguesa na Europa, esta grande preocupação dos Açores em relação a esta questão do livre acesso entre as 200 e as 100 milhas da nossa Zona Económica Exclusiva. E, finalmente, para terminar, tentando ser muito sintético, também deixar uma nota para a excepcionalidade que o Estatuto Geográfico dos Açores tem. Não o Estatuto Político-Administrativo, é o nosso Estatuto Geográfico, em relação à questão que é colocada da taxação da emissão de CO2 numa perspectiva de combate às alterações climatéricas. E eu gostava de dizer que os Açores serão das regiões da Europa que têm tido um maior contributo na luta contra as alterações climatéricas, ao nível daquilo que tem sido o nosso investimento em energias alternativas, com especial incidência, para além da questão da energia hídrica, que já tem muitos anos nos Açores, a questão da energia eólica e, sobretudo, da energia geotérmica. E, portanto, eu falo nisso para sensibilizar os senhores representantes de Portugal e na Europa, a senhora Secretária de Estado, a senhora representante também da Comissão, para o seguinte. Nós temos que perceber, nós todos temos que perceber, que nos Açores, atendendo não só à distância face ao continente europeu, como também à nossa dispersão em 9 ilhas, há uma política de mobilidade que passa obrigatoriamente pelo avião e que não há alternativa nenhuma, não é possível ir do ponto A ao ponto B, nem de automóvel, nem de ferrovia, nem sequer, em muitas circunstâncias, de barco. E, portanto, o avião é a única alternativa que nós temos e, portanto, é um direito fundamental, mesmo do ponto de vista da mobilidade do cidadão, que é, aliás, como sabem, amplamente reconhecido na União Europeia há muitos anos. E, portanto, gostamos sempre de registar essa preocupação, porque, de facto, nós achamos que é importante o combate às alterações climatéricas, compreendemos a lógica e apoiamos a lógica da taxação das emissões de CO2, procurando alterar o padrão da própria economia, a racionalidade económica e tudo isso, mas também é necessário, nós sabemos que a Comissão é muito refratária à assunção de exceções, porque quando se abre uma porta para uma exceção vêm mais 50 atrás, mas há aqui uma questão de elementar justiça que eu gostava que ficasse aqui bem registada. Não irei divagar mais sobre o tema, uma questão de respeito aos colegas, mas penso que toda a gente percebeu a grande importância que esta matéria tem para os Açores. E, enfim, estão disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. Gostava de terminar felicitando também os presentes e também felicitando o Sr. Presidente, o novo Presidente da Assembleia dos Açores, que também fez questão de nos acompanhar nesta deslocação e nós também registramos essa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Medeiros Gaspar, da Madeira.
Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Chefe de Gabinete
chefe da representação da Comissão em Portugal. Eu, relativamente ao que já aqui foi falado quanto à importância deste tipo de reuniões, eu reitero, obviamente, esse apoio, mas penso que está a faltar o passo seguinte, que é a concretização de outras diligências, uma vez que já em outras reuniões deste género, em anos consecutivos, esta foi uma tónica de todos, mas ficamos por essa tónica de intencionalidade e não se deu o passo seguinte. Penso que aí estará a faltar alguma ação. Quanto ao que aqui nos traz ao nível da audição sobre o programa legislativo da Comissão para 2009, eu, além de lamentar o facto de não haver uma referência expressa relativamente às regiões ultraperiféricas, também tenho que dizer que achei muito, muito discreta a referência que, por parte do Governo, nomeadamente do Senhor Secretário de Estado, fez a essa temática, numa lógica de, se calhar, colmatar a ausência de expressão clara da referência às ultraperiferias no documento da Comissão. E gostava de aqui referenciar três ou quatro áreas que consideramos importantes, e uma delas será, de imediato, a questão dos transportes. E porquê? Porque a Política Europeia de Transportes tem uma intenção com a qual nós concordamos, que é de proporcionar aos europeus uma forma eficiente, rápida e disponível a todos para que se possam não só deslocar, como também para que, do ponto de vista económico, possa haver grande fluidez. Ora, acontece que para as regiões ultraperiféricas, quando se refere a transportes, falamos, obviamente, e como muito bem acabou de dizer o Sr. Deputado dos Açores, o transporte aéreo é indispensável para quem mora num território com descontinuidade territorial, o transporte aéreo. E aqui nós temos, de facto, que a Comissão tem uma visão e referencia como sua intenção o colocar as questões da ultraperiferia na sua política de transportes, mas depois na ação nós verificamos que a grande política de rede de transportes europeia exclui, por exemplo, que as regiões ultraperiféricas possam ter outro tipo de apoios. E aqui entronca uma outra questão que tem a ver com a do CO2, que é recente em termos da aprovação, que já houve, obviamente, a oportunidade de fazer referências por parte da Assembleia Legislativa da Madeira, por parte de deputados ao Parlamento Europeu eleitos pela Região Autónoma da Madeira, portanto, que dela são oriundos, não eleitos diretamente, como é óbvio, porque o círculo é nacional, mas a questão que se coloca, do meu ponto de vista, é a da coerência de políticas. Porquê? Porque se falamos de alterações climáticas e uma política ambiental preocupada com essas alterações climáticas, e aí as regiões ultraperiféricas são inclusivamente consideradas na última comunicação da Comissão, que data de 17 de outubro de 2008, que está designada como as regiões ultraperiféricas, um trunfo para a Europa, onde também a questão climática é muito considerada e a importância destas regiões ultraperiféricas como instrumento de estudo avançado para o estudo de novas alternativas em termos energéticos e, por isso, a sua relevância. Bom, considero que há aqui incoerência quando, por um lado, há a lógica de preocupação ambiental, mas depois introduz-se uma taxação do CO2 que penaliza em larga escala as regiões ultraperiféricas que precisam do transporte aéreo. Para quê? Para a mobilidade dos seus cidadãos, que é fundamental para a sua economia, porque o turismo, obviamente, chega lá do ponto de vista eficiente através do transporte aéreo. Quando, do ponto de vista económico, nem eu vou falar. Quando, com essa taxa, nós estamos, no fundo, a tornar mais caro chegar a essas regiões,
há aqui, certamente, alguma incoerência de políticas entre a política ambiental e a política de transportes e a intenção, reconhecida pela própria União, em apoiar de forma eficiente e consequente políticas que minorem e que se preocupem com a ultraperiversidade de uma forma consistente. Por isso, deixo esta preocupação, uma vez que não a encontrei expressa no programa de trabalhos para este ano, mas obviamente como documento relativamente aberto, que aqui acabamos também de ouvir na apresentação, certamente que acolherão estas nossas preocupações. Eu referiria também uma outra questão que tem a ver com, por exemplo, a política marítima europeia. A política marítima europeia é algo que nós registamos que a Comissão considera a integração das regiões ultraperiféricas nas políticas que implementará relativamente a esta matéria, mas depois, no seu plano de ação, consideramos que as considerações são genéricas, passa o plenarismo, e não há indicações concretas, como nós já esperaríamos que existissem, ou gostaríamos que existissem considerações com indicações concretas de como é que se pretende implementar essa política marítima europeia, e falo de áreas como a gestão do meio marinho, como a segurança e a vigilância da zona e a vigilância marítima da zona económica exclusiva, algo que certamente interessa ao país e também à própria União, a atividade portuária, o turismo, tudo setores onde linhas mais claras de como se pretende a Comissão atuar são algo que consideramos que seria útil ter em conta. Gostava de fazer duas últimas referências. Uma para a questão, e um novo alerta que já foi feito na última vez que cá tive a oportunidade de estar, que foi no ano passado, para a consulta sobre o programa para 2008, e que tem a ver com os trabalhos que estão em curso, pelo que conheço, através de uma conferência que foi criada, que é o Beyond GDP, que é para além do PIB, procurar outros indicadores que procurem avaliar de forma mais realista os níveis de desenvolvimento das diferentes regiões. Para quê? Para que se possa, não apenas com o critério restritivo e às vezes um pouco cego que o critério PIB representa para a definição da atribuição de apoios e da avaliação dos níveis de desenvolvimento das regiões. Gostava de saber se também nesta área a Comissão procurará continuar a desenvolver os seus esforços para que se encontrem novos indicadores úteis a esta clarificação, e também contamos, obviamente, com o Estado português para que se empenhe nesta matéria, para que também internamente possa ele desenvolver e abrir-se a outro tipo de critérios que não exclusivamente o critério PIB. Outras questões certamente haverão, mas eu ficava-me por aqui também por uma questão de tempo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Armando França, do Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sra. Secretária de Estado, Sra. Doutora Margarida Marques, Sra. Representação da Comissão Europeia, caros colegas, penso que não será nunca demais salientar a importância desta iniciativa e a oportunidade. Eu pensei que vou repetir a ideia, mas penso que é importante sublinhar. A oportunidade porquê? Em primeiro lugar, porque estamos a atravessar um período de grandes dificuldades. E quando há grandes dificuldades na área financeira, dificuldades na área económica, é preciso que todos façamos um esforço para agarrar aquilo que é fundamental e aquilo que é essencial. E é nessa medida que eu sublinho a importância desta iniciativa. Esta iniciativa, no Parlamento Português, juntamente com os representantes eleitos pelos parlamentos regionais e parlamento europeu, a meu ver, serve justamente para congregar. E deve servir para congregar. E deve servir justamente também para vermos mais longe. E para percebermos também a importância dos parlamentares. No Tratado de Lisboa, essa importância dos parlamentares está consagrada em lei, em forma de lei, a importância dos parlamentos nacionais. E, portanto, o trabalho dos parlamentos nacionais será tão mais importante quanto soubermos trabalhar articuladamente com os regionais e o Parlamento Europeu. E, portanto, uma primeira observação, uma primeira nota, justamente para felicitar a Comissão de Assuntos Europeus e animar a que estas iniciativas continuem. Senhor Presidente, caros colegas, nós temos que olhar para o Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão Europeia de 2009, não para o programa tão somente, para o ano 2009, mas percebê-lo que ele emerge e surge num programa mais vasto que diz respeito a 2005-2010. As iniciativas políticas estratégicas foram definidas inicialmente pela Comissão Europeia, foram apresentadas ao Parlamento, ao Conselho e ao Parlamento Europeu, passaram pelos Parlamentos Nacionais e, portanto, o que temos agora aqui é justamente o resultado político dessas linhas estratégicas que foram inicialmente definidas pela Comissão Europeia. Foram definidas, daí que as iniciativas, as prioridades e as estratégias para o ano 2009, para este ano, tenham exatamente esse balizamento. Quando cheguei, não tive oportunidade de ouvir o Sr. Presidente Jaime Gama, mas houve uma ideia que foi salientada pela Sra. Margarida Marques e gostaria também de a sublinhar, que é a ideia da flexibilidade e da urgência. Atravessamos uma época difícil, um ano complexo e complicado, para o qual todos os programas, muitas vezes, e todas as previsões que se estabelecem são ultrapassadas no dia imediatamente a seguir. Daí que este, a meu ver, este Programa Legislativo e de Trabalho deve ser também aplicado, orientado e conduzido numa lógica de flexibilidade e de urgência. A nosso ver, a atual crise é abordada no primeiro volume, mas timidamente. A atual crise, melhor dito, a abordagem da crise é feita, mas as respostas, a nosso ver, são insuficientes. Não já na parte financeira e na parte económica. Foi dito pelo meu colega e no Parlamento Europeu, o grupo do Partido Socialista sublinhou este aspecto. Mas as respostas da agenda social para 2009 são, a nosso ver, insuficientes. Seria necessário que, e é necessário, que no decurso de 2009 a Comissão Europeia saiba desencadear e desenvolver iniciativas e prioridades que se dirijam às pequenas e médias empresas por um lado, às famílias por outros, às mulheres e aos jovens, tal como aqui foi referenciado pela Sra. Margarida Marques. E a nosso ver, este Programa Legislativo e de Trabalho é insuficiente nesta parte. Sr. Presidente, eu integro, como é sabido, a Comissão do Parlamento Europeu a Comissão de Liberdades, Direitos de Cidadãos, Justiça e Assuntos Internos. Era um pouco sobre isto que eu gostaria, um bocadinho mais alongadamente, me referir. As propostas para o espaço de liberdade, segurança e justiça são propostas positivas, são propostas importantes, são propostas e prioridades necessárias. Justamente para reforçar o espaço comum europeu da liberdade, segurança e justiça. Todavia, damos-nos conta no dia-a-dia no Parlamento Europeu que se há área em que é difícil encontrar soluções comuns, legislativas comuns, se há área em que muitas vezes é difícil vencer os ordenamentos jurídicos nacionais, é justamente na área da justiça. É muito difícil. Este ano, por exemplo, fui relator de um relatório in absentia e foi extremamente difícil congregar as vontades de dois modelos, o modelo de justiça anglo-saxónica, um modelo de justiça continental, e ao mesmo tempo vencer também as afirmações dos modelos de ordenamentos jurídicos de nacionais. Daí que me pareça que impulsos como aqueles que foram dados pela presidência portuguesa. Eu sublinho que a presidência portuguesa deu importantes impulsos em matéria de justiça, no que respeita à justiça eletrónica. Impulsos deste tipo são absolutamente indispensáveis, não só por parte do Conselho, mas sobretudo e principalmente pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia, neste modelo legislativo, tem a iniciativa. Pois bem, é a Comissão Europeia que deve ser o verdadeiro motor para a criação de um espaço comum de liberdade, segurança e justiça. E não posso deixar de sublinhar esta ideia. A ideia de que podemos ter um espaço económico comum, um mercado comum, mas enquanto não tivermos um espaço comum de justiça, a ideia de Europa não é conseguida, não é realizada. Daí que, sob este ponto de vista, a iniciativa que versa o programa de Estocolmo é importante, e tudo aquilo que resulta da proposta sobre o programa de Estocolmo, em matéria de política comum de imigração, sistema europeu comum de asilo, tudo isso é indispensável, mas é indispensável também que a Comissão Europeia, nos seus programas legislativos e de trabalho, vá para além de lógicas circunstanciais e entre no plano de ação, ajudando e estimulando a congregar os ordenamentos jurídicos nacionais no sentido da criação de um espaço comum de liberdade, segurança e justiça. A meu ver, é mais fácil, é menos difícil encontrar soluções comuns para a segurança, na área de segurança, e mais difícil também na área da justiça. Daí que devemos ter presente as propostas que foram avançadas pela Comissão Europeia, dar-lhe crédito, mas dizer também que é necessário partir dos programas legislativos e de trabalho da Comissão Europeia com impulsos mais fortes, como aqueles que foram dados pela presidência portuguesa no último semestre de 2007. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade que nos deu de transmitir estas nossas ideias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires de Lima, da Assembleia da República.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a mesa e todos os presentes, e de um modo muito particular, o Sr. Embaixador de Cabo Verde e, naturalmente, os senhores deputados regionais e do Parlamento Europeu. Eu gostava de me centrar um pouco numa das prioridades estabelecidas neste programa de ação, chamemos-lhe assim, que é a prioridade que a União Europeia para a qual se mobiliza, de criar uma Europa mais próxima dos cidadãos. E, naturalmente, que esta a atenção que é dada a esta prioridade e a esta questão é fundamental para reforçar o exercício de uma cidadania europeia de que estamos carenciados. A União Europeia tem consciência de que precisa de reforçar esse exercício da cidadania europeia. Ora, nas medidas que aqui são apresentadas para levar a cabo esta prioridade, são apresentadas algumas medidas de caráter predominantemente técnico, na área da segurança alimentar, da segurança para a saúde animal, etc. Mas reparo que são, sobretudo, iniciativas e medidas, e iniciativas legislativas, inclusivamente, que têm uma dimensão, sobretudo, política. Designadamente políticas na área da política comum da imigração, medidas, por exemplo, a questão de, também relacionadas ainda com a questão das políticas de imigração, a rede europeia de migrações, o sistema europeu comum de asilo até 2010, enfim, e as políticas de combate à criminalidade e que geram, que no fundo se enquadram também em políticas de segurança. Ora, a minha convicção, porque é que eu refiro isto? Porque é a minha convicção que a União Europeia, se quer aproximar-se mais dos cidadãos e se quer ganhar mais ou ainda mais coesão e uma dimensão de corpo efetivamente comum, precisa de se tornar cada vez mais política, precisa de desenvolver, digamos, de se assumir como um sujeito político cada vez mais e, porventura, não se manter excessivamente técnica como ela é percepcionada, e é de facto, mas como ela é percepcionada pela maioria esmagadora dos cidadãos. Ora, nesse sentido, eu penso que se nós queremos, de facto, desenvolver uma série de medidas que concretizem esta uma maior aproximação dos cidadãos, eu acho que importará aproveitar de um modo muito especial este momento de crise, porque as crises também têm sempre um lado criativo nas crises. E penso que esta crise que nós vivemos pode ser uma oportunidade para a Europa a este nível, para a União Europeia a este nível, ao nível desta prioridade a que estou a fazer referência, de uma Europa mais próxima dos cidadãos. E parece-me que importaria, para além destas medidas de caráter mais técnico, que também aqui estão presentes, a que fiz referência, e para estas medidas, evidentemente, que eu valorizo muito, de caráter político, relacionadas com as políticas comuns de imigração e de segurança, e de combate à criminalidade, e entendo que era importantíssimo desenvolver, e não parece que isso seja muito visível, desenvolver estratégias de comunicação eficazes. Inclusivamente, não sei se não seria, se não, se deveria, não, deveria, se não deveria existir, não deveriam surgir medidas, iniciativas mesmo legislativas, que visassem o desenvolvimento dessa estratégia de comunicação. Nós sabemos todos que fazer política é fazer comunicação. É também fazer comunicação. E, portanto, se nós queremos chegar a esses jovens, a esses desempregados, a essas mulheres que não se reviem na União Europeia, penso que o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação eficaz será fundamental. E penso que, como eu dizia, importará aproveitar a mais-valia que a União Europeia demonstrou nesta época de crise. Penso que, digamos, desenvolver estratégias de comunicação que deem a ver a coesão da União Europeia, a celeridade, a capacidade de pôr em prática, de uma forma célere, medidas que foram absolutamente necessárias, estratégicas, etc., penso que é muito importante dar a ver isso hoje, neste momento, aproveitando o tal quadro de crise, dar a ver isso aos cidadãos europeus. Portanto, valorizar as respostas em comum que a União Europeia foi capaz de criar e valorizar, naturalmente também, as realizações concretas da União Europeia. Eu penso que nós não comunicamos aos cidadãos europeus, não transmitimos aos cidadãos europeus o que a Europa, com poucos meios, que a União Europeia, com poucos meios, penso que é importante referir isso, com poucos meios, fez. E fez rapidamente. Fez rapidamente com poucos meios, e penso que se deve dizer que meios são esses. Porque são realmente, do ponto de vista financeiro, poucos meios. Com poucos meios, o que é que fizemos em poucos anos? Fizemos o euro, fizemos o espaço Schengen. Penso que é preciso dizer isso de uma forma clara aos cidadãos europeus e que é preciso realmente definir medidas que levem a esse objetivo. Portanto, Penso que eram medidas, que eram precisas medidas concretas e, porventura, iniciativas legislativas que permitam que a Europa, que a União Europeia se assuma como um sujeito político. Por outro lado, gostava só de fazer referência a um outro aspecto, e é mais uma vez transmitir uma preocupação que me atravessa a alma. O próximo, este ano é o ano europeu da criatividade e inovação, e o ano europeu da criatividade e inovação aparece referido aqui neste programa, exatamente na prioridade de crescimento e emprego, e muito bem, parece. No entanto, continua a perpassar, eu reparo que no curto parágrafo de 5 ou 6 linhas, aonde se sintetiza os objetivos prioritários deste ano europeu da criatividade e inovação, tudo aquilo que é dito aponta para, digamos, o desenvolvimento, e evidentemente com o qual eu concordo, do diálogo, do desenvolvimento dos contactos e do diálogo entre as universidades e as empresas. Quer dizer, há uma série de medidas que sugerem que aquilo que aqui está contido vai no sentido indicia, digamos, uma atenção particular àquilo que a senhora secretária há pouco referiu como as indústrias inteligentes. Ora, eu não tenho nada contra as indústrias inteligentes, pelo contrário, mas o que me parece é que neste curto parágrafo perpassa, de facto, uma ausência que eu arriscava-me a chamar quase retrógrada da importância das ciências sociais e humanas e das áreas artísticas para a inovação. Quer dizer, não me parece que esteja aqui contida nenhuma preocupação relativa ao diálogo com as indústrias criativas e culturais, e parece muito mais, digamos, a palavra tecnologia continua a ser a que nos fica quando lemos este parágrafo. Quer dizer, reparem, o último período diz: graças à criação do Instituto Europeu de Tecnologia, já operacional, será concretizada a primeira comunidade de conhecimento e inovação. Muito bem, com certeza, mas, de facto, é uma visão, parece-me que passa aqui uma visão bastante retrógrada daquilo que são hoje os reconhecidos caminhos para a inovação. E penso que as velhas humanidades são hoje, de novo, humanidades fundamentais para pensar a inovação. E acho que a União Europeia, que no ano de 2007 criou, a partir de um comunicado, de um importantíssimo comunicado da Comissão relativamente às indústrias culturais e criativas, propôs a criação de uma agenda cultural para a Europa, acho que não faz jus a essa agenda neste ano europeu da criatividade e inovação. Fica-me essa preocupação. Obrigada. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Gomes, dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar a Vossa Excelência, saudando também o Sr. Presidente da Comissão de Economia, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Chefe da Representação da Comissão em Portugal, o Sr. Embaixador de Cabo Verde e os Srs. Deputados. Permitam-me que comece por uma nota institucional, dando conta que a Deputação dos Açores é chefiada ao mais alto nível pelo Presidente da Assembleia Legislativa, o Deputado Francisco Coelho, o que traduz bem a importância e o significado político que a Assembleia Legislativa dos Açores atribui a esta audição sobre o Programa Legislativo e Trabalho para a Comissão para o ano 2009. E não só especificamente sobre este tema, mas a importância que os Açores atribuem, enquanto região ultraperiférica, a todas as questões que tenham a ver com a nossa intervenção, com a nossa participação na União Europeia. Somos cidadãos, somos açorianos, fazemos parte do povo açoriano, somos portugueses e somos cidadãos europeus. E é nessa tríplice condição que tudo aquilo que diga respeito à União Europeia nos interessa, porque é matéria nossa. E perante este programa legislativo e trabalho da Comissão, naturalmente vago e indeterminado, em dia de reis magos que seguiram a estrela e seguiram a sua fé à procura de um menino que nasceu em Belém, eu direi que também, para observarmos este programa e nos pronunciarmos sobre ele, não iremos guiados por uma estrela, nem pela nossa fé, mas iremos guiados pelas nossas convicções e, no caso dos Açores, pela defesa intransigente dos interesses dos Açores e, sobretudo, sublinhando sempre, em qualquer circunstância e em relação a qualquer uma das matérias, que a qualidade de região ultraperiférica não pode ser letra morta no tratado e tem que ser, de facto, transformada em ação política e em compromisso político e tem que ter tradução jurídica em medidas que afetam a vida dos açorianos nos vários domínios que outros oradores que me antecederam já aqui identificaram. E sobre a parte específica do programa legislativo, eu iria fazer uma referência na segunda parte desta breve intervenção. Gostaria de referir um aspecto institucional também que me parece de sobremaneira relevante. Eu creio que o Sr. Presidente da Assembleia da República, com assinalável perspicácia política, identificou com precisão uma oportunidade de trabalho, de entendimento, que corresponde também a um desiderato político, quando dizia que, se calhar, há oportunidade para que o Parlamento Nacional, com os Parlamentos dos Açores e da Madeira, possa articular posições em matérias que têm interesse e têm relevância para as regiões autónomas na relação com a União Europeia. Eu direi que a intervenção é politicamente oportuna porque ela casa, política e juridicamente, com aquilo que o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, já promulgado pelo Sr. Presidente da República e aguardando apenas publicação, diz quanto à participação da região autónoma dos Açores em matérias europeias. E, desde logo, há um conjunto de inovações significativas que gostaria aqui de sublinhar também neste momento. Desde logo, de modo inovatório, o Parlamento açoriano apreciará semestralmente um relatório produzido pelo Governo Regional que tenha a ver com todas as matérias de domínio europeu com interesse para a região. Isto é, haverá uma audição e uma discussão semestral sobre assuntos europeus no Parlamento açoriano por apreciação, com apreciação de um relatório produzido pelo Governo Regional. E direi que esta é uma das inovações mais significativas no plano da intervenção dos Açores na União Europeia, no domínio regional. Por outro lado, está consagrado com clareza e suficiência jurídica o direito de participação da região autónoma dos Açores nas negociações no plano europeu das matérias que lhes digam interesse e que lhes digam respeito em áreas regionais, o direito de integração, e aqui densificando a solução constitucional, o direito de integração nas delegações nacionais que discutam assuntos europeus com interesse para a região, o direito de audição pelos órgãos de soberania quanto às matérias de interesse regional, de competência regional, na relação com a União Europeia e, por fim, mas não sem menor interesse, o direito de intervenção no processo de controle do princípio da subsidiariedade por via parlamentar, que esperamos que tenha eficácia após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. São estes os aspectos que, do ponto de vista institucional, estão consagrados numa lei da Assembleia da República e é bom, e nunca é demais sublinhar, que os estatutos político-administrativos, quer dos Açores, quer da Madeira, são lei da Assembleia da República, com valor suficiente para delas se retirarem também consequências jurídicas, que me abstenho agora aqui de identificar ou de qualificar, mas que, neste aspecto que estamos aqui tratando hoje, da relação com a União Europeia, aqui o Estatuto traduz, de facto, novidade, intensidade política e, claramente, uma vontade afirmada unanimemente no Parlamento Regional e confirmada pela Assembleia da República, de que os Açores, a região autónoma dos Açores, possa ser não um destinatário de decisões da União Europeia, mas possa também ser um ator na sua dupla condição de ator no plano nacional enquanto discute com o Governo da República matérias europeias, mas também ator na sua relação com a União Europeia, quando discute diretamente com a União Europeia, no âmbito da sua própria competência, matérias europeias. Gostaria também de sublinhar, e fazendo esta referência especialmente porque se encontra entre nós o Sr. Embaixador de Cabo Verde, sublinhar que também está estabelecido no novo Estatuto dos Açores, no Estatuto Reformado dos Açores, também um direito de estabelecimento de cooperação com outras regiões no quadro da Macronésia, onde obviamente se inclui Cabo Verde. É também uma novidade substancial que dá densidade e dá corpo político a um desejo e a algumas e ao esboço de algumas medidas de cooperação que foram sendo estabelecidas ao longo dos anos entre a região autónoma dos Açores e a República de Cabo Verde, agora escudadas do ponto de vista formal e jurídico com uma previsão expressa no próprio Estatuto. Estas são as notas institucionais que gostaria de dar e deixar aqui também como pressuposto da nossa reflexão. Gostaria de acrescentar, agora especificamente sobre o programa legislativo e trabalho da Comissão, duas breves notas que sublinham apenas aquilo que já foi dito anteriormente, quer pelo Sr. Deputado José Sambento, quer pelo Sr. Deputado Medeiros Gaspar, que referiram especificamente e com grande intensidade questões que têm a ver com as regiões autónomas. E eu acrescentaria o seguinte. O programa legislativo e trabalho da Comissão é o que é, vai ter as vicissitudes que decorrem do próprio calendário eleitoral deste ano para o Parlamento Europeu e, portanto, não podemos também esperar que este seja um ano de grande produção legislativa do ponto de vista europeu, porque os anos eleitorais são como são e todos nós sabemos como eles são. Mas gostaria de sublinhar preocupações políticas que têm a ver especificamente com a região autónoma dos Açores. No âmbito da agricultura, a proposta do regulamento de alteração do POSEI, na medida em que tem a ver com matérias muito particulares na produção vitivinícola nos Açores e, portanto, merecem um cuidado especial e uma atenção especial em defesa dos interesses dos produtores açorianos. Também foi referida à questão da produção leiteira, gostaria de sublinhar este aspecto. Os Açores são responsáveis por 30% da produção leiteira nacional. É, de facto, um dado significativo e os agentes políticos, os agentes económicos, os produtores açorianos estão, obviamente, muito preocupados com o fim das cotas leiteiras anunciado para 2015 e com a aterragem suave, o que significa uma liberalização das cotas leiteiras e da produção leiteira no quadro da União Europeia e para uma região como os Açores, em que o setor tem um enorme peso social, económico, industrial, é uma matéria que exige não apenas reflexão, cuidado, mas que exige medidas de modulação nacionais ou europeias, de forma a preservar o rendimento dos agricultores e o rendimento das indústrias açorianas. Porque, sublinho, 30% da produção leiteira do país é produzida nos Açores. É um dado significativo, isto por si só identifica claramente o peso deste setor na economia açoriana. Por outro lado, no âmbito da Política Comum das Pescas, merece um sublinhado muito especial o facto de, em abril de 2009, ser publicado o Livro Verde sobre a Reforma da Política Comum das Pescas, o deputado já também já o referiu, mas o Regulamento das Águas Ocidentais constitui também um fator de preocupação para os Açores. Continuamos intransigentemente na defesa da proteção das 200 milhas das águas açorianas, permitam esta liberdade de expressão, em nome do princípio da sustentabilidade dos recursos. E esta é uma matéria que para nós é essencial e que gostaríamos também que o Governo da República e o Estado português já assumissem de corpo inteiro no plano da União Europeia, porque ela é de facto vital para os Açores, sobretudo se queremos preservar recursos piscícolas e queremos também contribuir para um equilíbrio ambiental nos Açores. Eu sobre a matéria dos transportes não falarei porque o deputado Medeiros Gaspar pronunciou-se abundantemente sobre esta matéria. Não quereria, porque o tempo já vai longo, já vejo o Sr. Presidente da Comissão a olhar para o relógio, não queria deixar de dizer, de referir uma nota final. O Parlamento Açoriano, estando aqui representado ao mais alto nível, está obviamente disponível, não posso falar pelo Sr. Presidente da Assembleia, mas estou certo que ele concordará com o que vou dizer, está obviamente disponível para, com a Assembleia da República, articular todas as formas de cooperação no domínio europeu, porque são matérias que nos interessam, têm relevância para a nossa vida diária e, sobretudo, quando entrar em vigor o Tratado de Lisboa, vamos mesmo ter que encontrar novas formas de trabalho do ponto de vista institucional, sobretudo naquele domínio do controle do princípio da subsidiariedade, que vai implicar também uma mudança dos métodos de trabalho da Assembleia da República e da Comissão dos Europeus, como também mudança de métodos de trabalho do Parlamento Açoriano e da Comissão de Política Geral, à qual presido e que tenha as matérias de assuntos europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, da Madeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permita-me que cumprimento todos os pessoas que estão aqui presentes e dizer ao Sr. Presidente que felicitar pelo convite, mais uma vez, ao Parlamento Regional, mas também, ao mesmo tempo, fazer um lamento por, mais uma vez, haver uma ausência de matéria específica às regiões ultraperiféricas no documento que nos foi apresentado, o documento de trabalho, do programa da Comissão para 2009. Dizer que, apesar desta lacuna relativamente às regiões ultraperiféricas, não deixa de ser importante medidas como o reforço do desenvolvimento e do emprego e medidas para atenuar a crise que ela hoje já é conhecida a todos nós, infelizmente, e essas mesmas medidas de atenuação da crise passam, como foi dito aqui, quer pela Sra. Secretária de Estado, quer pelo representante da Comissão Europeia, por rever instrumentos e medidas, entre os quais o próprio orçamento da União Europeia. E aí interessa avaliar que tipo de revisão estamos a falar, que tipo de alcance poderá ter essas mesmas revisões, que alcance poderá ter na própria aplicação dos fundos comunitários, porque importa às regiões ultraperiféricas, e em particular à região autónoma da Madeira, e nós aqui na qualidade de representantes do povo madeirense temos essa obrigação de levantar esta questão, dizendo que entendemos que a necessidade da revisão do quadro em vigor, ou seja, o quarto quadro comunitário de apoio, e a futura negociação para o quinto quadro comunitário de apoio a partir de 2013, obriga a que haja uma sensibilidade não só do Governo português, como também da própria Comissão Europeia, no que respeita aos sobrecustos da ultraperiferia, ou seja, à necessidade de reforço desses sobrecustos, uma vez que já fui aqui falado até pelo colega meu deputado, que nós, na Madeira, rejeitamos a ideia que a União Europeia tem de olhar para as regiões apenas pelo critério do PIB. É uma situação, para nós, injusta, uma vez que não tem em conta os critérios que as regiões ultraperiféricas estão sujeitas do atraso estrutural que podem ter relativamente ao seu isolamento, à sua menor dimensão do mercado, às dificuldades permanentes no que diz respeito a matérias-primas e o critério do PIB é um critério que nós rejeitamos, seja visto só, pura e simplesmente, com esse mesmo critério. Sendo assim, a compensação através dos sobrecustos da ultraperiferia é uma das alternativas interessantes às ajudas periféricas que nós gostaríamos aqui de sensibilizar, se for possível, quer o Governo, quer a própria representante da Comissão Europeia, para que neste quadro comunitário, e já que é necessário rever todas as medidas que hoje estão em vigor, porque a crise também assim o obriga, haver uma revisão mais breve possível, haver uma sensibilidade do Governo português ainda há tempo antes das eleições, esperamos nós, para que possamos pôr na agenda política nacional e europeia a necessidade dessa mesma revisão. Bem como também no que respeita a uma das restrições que é posta à região autónoma da Madeira, uma vez que saiu do Objetivo 1, neste caso o Objetivo de Convergência, uma vez que foi saído do Objetivo 1, foi imposta uma restrição de poder recorrer aos fundos comunitários, aos envelopes que ainda estão no que diz respeito a envelopes nacionais. Esse impedimento que está hoje no regulamento parece-nos, face a esta situação de crise, face à situação de sabermos que a Madeira tem uma boa taxa de execução dos fundos comunitários, que há uma dificuldade até neste quadro, uma vez que há uma regra do N+2, que temos que gastar as verbas nos anos, todos os anos, porque senão há uma penalização nos anos seguintes. Acho que deveria o Estado português solicitar à própria Comissão o levantamento desta restrição, da qual impede que a Região Autónoma da Madeira possa recorrer a fundos comunitários nacionais, para que, pelo menos por algum tempo, por algum período, até o fim deste quadro comunitário, a Madeira pudesse poder recorrer a estes mesmos fundos e também, desta forma, ajudar a Madeira a ultrapassar esta crise nacional e internacional que, por sua vez, também afetará a Região Autónoma da Madeira. Julgo que há aqui medidas simples que possam, sobretudo, atenuar os efeitos que a redução da receita dos fundos comunitários que teve na região, está a ter na região neste atual momento, e que esta medida poderia vir a ser uma medida positiva por parte do governo português no que diz respeito ao povo da Madeira e do Porto Santo. Também gostaria de realçar aqui um aspecto que recentemente a Assembleia Legislativa da Região da Madeira fez aprovar e fez chegar, segundo sei, à própria Comissão Europeia, no sentido de sensibilizar a Comissão Europeia para ser feito um estudo e um levantamento sobre a aplicação dos fundos comunitários nas regiões ultraperiféricas, para que possamos saber de uma vez por todas quais são os efeitos que esses mesmos fundos tiveram no desenvolvimento regional ou em qualquer uma das regiões ultraperiféricas. Também foi solicitado nesse mesmo documento a criação de um observatório no que diz respeito às estruturas de política regional da Comissão Europeia, em que destinava a acompanhar essa mesma aplicação de fundos, os efeitos que têm sobre as populações, os benefícios que têm, a capacidade de desenvolvimento que criou junto dessa mesma população, ou seja, haver o chamado acompanhamento por parte da Comissão da aplicação dos fundos nas regiões, para também chegarmos à conclusão se há ou não há necessidade de continuar a haver um reforço naquilo que são as necessidades das regiões ultraperiféricas. Estas são sensibilidades que a Assembleia Legislativa fez chegar à Comissão Europeia. Em breve, esperemos que haja uma resposta da própria Comissão Europeia e também gostaríamos que esta sensibilidade fosse acompanhada pelo governo português. Nós, já no passado, tivemos a oportunidade de estar nesta sessão, que amavelmente somos convidados, mas sentimos que, por parte do governo português, não tem existido essa mesma sensibilidade de dar consequência a alguns dos sentimentos que estão aqui transmitidos no que diz respeito à necessidade de defender a região da Madeira, no que respeito à questão dos transportes, quer marítimos, quer aéreos. Neste momento temos um apoio social muito baixo por parte do Estado português ao nosso residente. Estamos a falar de um apoio que é inferior à taxa praticada pelas companhias aéreas. Portanto, nem chega para compartilhar as taxas aéreas, muito menos, futuramente, mais uma taxa de CO2. Portanto, estamos a falar, o residente da região da Madeira nem recebe o que recebe, nem paga as taxas. Não falando da tarifa. A tarifa é essa que chega, neste momento, até 300 ou 400 euros. Portanto, tirando a questão da tarifa, excluindo a tarifa que chega a 300 ou 400 euros, nem dá os 60 euros que são atribuídos à região, não paga as taxas. Quero recordar, só a TAP cobra à região autónoma da Madeira 60 euros de taxa de combustível, e eu não estou aqui a contabilizar as taxas da empresa que opera o aeroporto, nem as próprias taxas de segurança. Portanto, como veem, há aqui uma necessidade da própria Comissão Europeia olhar para as regiões autónomas, porque, como dizia bem aqui há pouco o colega deputado dos Açores, nas regiões, andar de avião não é um luxo. Andar de avião é uma necessidade. É uma necessidade de mobilidade. Há hoje um isolamento por parte das regiões autónomas, e eu falo em particular da região autónoma da Madeira, que é necessário e é urgente haver uma maior sensibilidade, quer do governo português, quer da própria Comissão Europeia, para aumentar as ajudas à mobilidade dos cidadãos das regiões autónomas. Isso quer no que respeita ao transporte aéreo, quer no que respeita ao transporte marítimo. Portanto, eu gostaria, se o Presidente me permite, em conclusão, dizer que estas são sensibilidades que importa trazer aqui a esta sessão, porque o convite que foi-nos feito enquanto representantes do povo madeirense, obriga-nos a esta mesma abertura, a esta mesma frontalidade de dizer que há medidas que esperemos que ainda seja possível o Governo, até o fim do seu mandato, e a própria Comissão, até o fim do seu mandato, poderem complementar e poderem, sobretudo, contemplar no seu próprio programa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Gomes, do Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar a Sra. Secretária e a Sra. Margarida Marques pelas intervenções que nos trouxeram e também o Sr. Embaixador de Cabo Verde e de sublinhar que o trabalho que se fez no Parlamento Europeu de apoio à parceria especial com Cabo Verde foi um trabalho interpartidário ao nível dos deputados portugueses, como deve ser. E por isso foi bem sucedido. Como foi dito, não estamos de facto perante um ano típico, porque temos eleições por um lado e sobretudo temos uma das maiores crises económicas e financeiras que o mundo jamais conheceu. Como também já foi dito, as crises são oportunidades, podem ser oportunidades para mudar paradigma. E é, portanto, nesta perspectiva, com olhos portugueses, que eu vou tentar olhar para o tema que temos aqui em debate, portanto, o Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão Europeia para 2009. Devo dizer que não estou tão otimista como emergiu da maior parte das intervenções. E inclusivamente, da perspectiva sobre a capacidade da Comissão, da atual Comissão, de efetivamente fazer o que tem a fazer como garante não apenas dos tratados, mas como motor da Europa, motor do interesse europeu. Não temos uma Comissão de Lore, temos uma Comissão Barroso, e é importante porque é um nome português, e temos de ter consciência disso, qual é o papel da Comissão para a Europa. Eu devo dizer que, pela experiência que temos tido no Parlamento Europeu, desde que a crise financeira eclodiu, e que não eclodiu em setembro com o Lehman Brothers, eclodiu em 2007, no verão de 2007, com a crise do subprime, que o Parlamento Europeu teve atento, começou a trabalhar, produziu um relatório, vários relatórios, entre eles o relatório Rasmussen, em que deputados nacionais portugueses muito trabalharam, em especial a deputada Elisa Ferreira, e fui interpelando a Comissão para as várias áreas em que se verificavam graves falhas no sistema financeiro e no sistema de supervisão dos mercados financeiros, desde as agências de credit rating, às questões das remunerações, às questões dos offshores, etc. Com total alinhamento da parte da Comissão, e não estou naturalmente apenas a referir-me ao Presidente, estou a referir-me ao conjunto da Comissão e aos comissários particularmente responsáveis por essa área, como o Comissário McCreevy. Hoje temos o plano de relançamento da economia europeia apresentado pela Comissão Barroso. Devo sublinhar, e espero, como outros colegas que já fizeram referência à importância destas reuniões serem mais regulares e abarcarem o maior número de colegas envolvidos nos diferentes parlamentos nacionais, regionais e europeu, vai ser uma deputada portuguesa, de novo, a deputada Elisa Ferreira, que vai ser a relatora da posição do Parlamento Europeu em relação ao Plano Barroso, que vai ser apresentado, portanto, o primeiro draft no final deste mês, princípios de fevereiro. Seria uma boa temática para ser discutida numa reunião deste género. Ora bem, das primeiras discussões que já tivemos no Parlamento Europeu, e designadamente na minha família, na nossa família política socialista, a que eu pertenço, a percepção que temos é que desse plano, que é um somatório de medidas nacionais, não é verdadeiramente um plano europeu, porque estão ausentes noções fundamentais, como as da solidariedade e as da coesão económica, territorial, social. Portanto, não estamos perante um plano europeu de nome, mas sim um somatório de medidas nacionais em que aqueles que tiverem recursos terão capacidades de recursos nacionais e, portanto, não se trata apenas de uma questão, portanto, de uma distribuição equitativa das auxílios de Estado, trata-se, efetivamente, ter uma estratégia europeia para, efetivamente, forçar a mudança de paradigma e forçar que a crise, de facto, se transforme em oportunidades. A senhora doutora Margarida Marques, representante da Comissão, referiu, por exemplo, que nos planos da Comissão estava neste quadro, por exemplo, ter medidas de controle da remuneração dos executivos. Muito bem-vindo. Mas, por exemplo, no plano não se diz rigorosamente nada sobre as questões de controle dos offshores, que são absolutamente vitais, não apenas para lidar com a criminalidade organizada que estava absolutamente instalada nos mercados financeiros a nível global, e europeu e nacional, mas, inclusivamente, para lidar com o fenómeno do combate ao terrorismo, que passa, obviamente, pela erradicação desses buracos negros que são os offshores. E, não obstante, inclusivamente, isso ter sido até suscitado pela presidência francesa, está ausente do plano da Comissão. É pena. E devia estar, obviamente, e deve estar contemplado nesse plano de trabalho da Comissão para esta área. Até porque a Europa tem que, efetivamente, não se limitar a ser um agente passivo, mas um contribuinte ativo, na redefinição das regras de regulação mundial do sistema financeiro, que obviamente precisam de ser feitas quando mal a administração Obama entre em funções. Nesta matéria, do ponto de vista português, deve sublinhar que, de facto, sem dúvida, a mudança de paradigma para nós implica apoiar as pequenas e médias empresas, que são as geradoras de emprego no nosso país, são e dá-lhes, portanto, todas as capacidades, designadamente, de investimento na inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias, para que tenham, de facto, capacidade exportadora e para que, inclusivamente, multipliquem e desenvolvam o emprego, designadamente, para aqueles segmentos da população que foram identificados, os jovens e as mulheres, e, naturalmente, os empregados que mais precisam de emprego. Eu penso que as duas áreas em que, sem dúvida, para Portugal há extraordinárias oportunidades, se fizermos esse investimento relacionando o investimento na inovação, na tecnologia, com as pequenas e médias empresas, são, obviamente, toda a área referente às novas tecnologias na energia, às energias renováveis, às energias limpas e com todas as implicações que isto tem para as questões climáticas, mas inclusivamente as questões da eficiência energética que no nosso país, embora estejam já equacionadas, não têm um verdadeiro plano, efetivamente, de ação, de formação, de mobilização de uma série de gente que podia ser empregada nesse setor para lhe dar o pulo que deveria, há para além das novas, portanto, tecnologias. E o outro setor, que também foi aqui referido, designadamente por vários colegas das assembleias regionais, todas as vertentes ligadas ao mar. Temos uma política marítima europeia, temos uma política marítima portuguesa no papel. Não está nada transposto para a prática e precisamos, e é de facto uma das áreas que tem óbvias potencialidades. Gostaria de sublinhar ainda dois outros pontos. A questão das políticas de desenvolvimento. E Portugal é um país que passa a vida, não só é a relação com o Cabo Verde, mas é a relação com todos os Palopes e com Timor-Leste, a achar-se que tem um papel-chave na compreensão e na definição das relações com a África. Fizemos a Cimeira UE África, mas não fizemos diferença nenhuma, e não estou a falar apenas de Portugal, mas da Europa, por exemplo, nos maiores conflitos que hoje destroem a África, do Darfur à Somália, ao Congo, ao Zimbábue, por aí fora. E, nesta matéria, ainda por cima, em tempos de crise, em que os recursos são escassos, em que a Europa não está a cumprir os seus próprios compromissos de transferências dos produtos, dos orçamentos nacionais para a ajuda ao desenvolvimento, no quadro da realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, Portugal tem que olhar para si e, infelizmente, temos muitas ideias. Fizemos uma brilhante presidência ao nível da concepção das ideias dos projetos que pusemos em prática na cooperação, mas temos um pé terrível de barro, que é que não temos financiamento capaz, não temos instituições capazes a funcionar e instituições que ponham as nossas diferentes instituições, designadamente as nossas organizações não-governamentais, que são atores-chave nesta matéria, a perfeita integração com as redes europeias e a fazer a diferença também aí. E obviamente que aqui é um papel fundamental do Estado e dos Parlamentos. E ainda por cima é uma área onde hoje há outros atores muitíssimo importantes, como a China, e em que, portanto, a Europa e aqueles países que na Europa têm a mania que sabem da África e que percebem a África, têm que fazer a diferença. E, por exemplo, lembro só as dificuldades que, por exemplo, no quadro do acordo de Cotonou estamos a ter neste momento com as negociações das chamadas acordos de parceria económica, e em que, obviamente, o papel da Comissão é chave. Felizmente que o comissário anterior foi à vida e há uma nova comissária e esperemos que tenha mais capacidade, de facto, de fazer compreender a todos o que é que está em causa, porque nós próprios no Parlamento Europeu, tal como nos países em desenvolvimento, não percebemos e não gostamos do que vemos. Obviamente já nem falo em Doha, enfim, que seria de facto um passo essencial para de facto dar condições de desenvolvimento, e referia só também neste quadro as questões da energia e as questões da necessidade da transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento, mas tecnologia que efetivamente os ajude a libertarem-se também, como nós, dos combustíveis fósseis e a não caírem em novas dependências, e designadamente dependências que podem ser desastrosas para o seu desenvolvimento, por exemplo, na área agrícola, como sejam as implicações de determinados tipos de biocombustíveis. Finalmente, gostaria de dizer que nesta matéria, obviamente, boa governação não se resume à realização de eleições, resume-se a, de facto, avaliar as práticas democráticas e de accountability. E aqui, nesta matéria, eu penso que, por exemplo, Portugal poderia e devia fazer muito mais de ter políticas, por exemplo, que implicassem a promoção do envolvimento das mulheres dos países em desenvolvimento, exatamente nesse exercício de boa governação. Finalmente, vou falar da área da política externa e de segurança e da política e da articulação com a área da justiça e dos assuntos internos. Não podemos pretender que a Europa pode continuar a dar lições ao mundo em áreas como direitos humanos e Estado de Direito e democracia, etc., se de facto não formos coerentes nessa matéria. E temos muitos telhados de vidro, não só nas nossas relações externas, a senhora Sechar falou do Guantanamo, dispenso-me de falar disso aqui, mas na nossa própria prática interna. E, por exemplo, lembro-me aqui dos graves dilemas que nos foram colocados com a chamada Diretiva do Retorno e dos graves problemas que põem, de facto, na nossa coerência em matéria de articulação, digamos, daqueles princípios básicos, inclusive para nas políticas, portanto, migratórias e de asilo. E num momento de crise, em que as pressões se vão acentuar no nosso seio, com o aumento de criminalidade, que é inevitável em momentos de crise, e com pressões acrescidas, porque obviamente o afluxo de gente a meter-se nas bateras para vir por aí fora à procura do Eldorado, por pouco dourado que ele seja, não vai diminuir e, portanto, estes problemas vão-se continuar a pôr. Nesta matéria, eu gostaria de salientar que não começamos bem. Começamos o ano com uma presidência checa que acaba de fazer declarações que são totalmente contraditórias com a anterior presidência francesa em relação à crise de Gaza. Devo sublinhar que a crise de Gaza, só para demonstrar como há, de facto, aqui um problema de desconexão interinstitucional. No Parlamento Europeu, em princípios de dezembro, tomámos uma posição de, por esmagadora maioria de todo o espectro político, de adiar uma decisão sobre a elevação do nível das relações com Israel, exatamente tendo em conta a grave situação humanitária que já se verificava nessa altura e há vários meses em Israel, por incumprimento em Gaza, por incumprimento de facto do cessar-fogo que estava em vigor e designadamente pela terrível situação humanitária que a população de Gaza e económica que a população de Gaza já vivia. Isso obviamente não pode deixar de ter tido uma leitura política por parte de Israel para conduzir a campanha que neste momento está em curso. E é, portanto, desastroso que nesta matéria o Conselho e a Comissão tenham completamente negligenciado a posição vastamente maioritária do Parlamento Europeu, em que havia perfeita transversalidade de todos os grupos políticos. É um exemplo, e é um exemplo que a curto prazo, enfim, poderá ainda mais estar em xeque, visto que não é de todo de arredar a possibilidade de a Europa ser solicitada, quando houver um cessar-fogo, a ter uma intervenção exatamente no terreno de que estamos a falar. Isto é tanto mais importante quanto vamos estar, de facto, com uma administração Obama de lado de lá, que vai ser mais exigente em relação à Europa. Não tem que haver dúvidas sobre isso. E, naturalmente, deve ser exigente em relação à Europa. E a Europa, de facto, tem que se articular. E tem que se articular naquelas áreas em que, exatamente, precisa de intervir. E é preciso que intervenha. E nesta matéria eu gostaria de terminar sublinhando que no plano europeu, naturalmente que o Tratado de Lisboa vai fazer toda a diferença, mas mesmo enquanto não tivermos o Tratado de Lisboa, podemos organizar-nos de maneira, e a Comissão e o Conselho podem ter um papel-chave nisso, do parte do Parlamento não falo, porque o Parlamento está nessa linha, de se organizar efetivamente para, por exemplo, nas ações de política externa e segurança comum, batermos, por exemplo, para as questões do financiamento, sejam o mais possível financiamentos comunitários. Isso obviamente interessa a Portugal, porque facilitará as suas contribuições se os custos não continuarem a ser se forem comunitarizados e não se continuarem a ser na lógica do costs lie where they fall, que obviamente desencoraja os países com menos recursos financeiros, e naturalmente numa perspectiva de que não há rivalidade entre a política externa e a segurança comum e as missões da PESD, e a NATO, pelo contrário, tem a que haver complementaridade. Eu penso que isto interessa a Portugal. E é, portanto, nesta perspectiva que nós, portugueses, na leitura deste Programa de Ação e Trabalho da Comissão Europeia, devemos estimular a Comissão a intervir. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Coito Pita, da Madeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Os meus respeitosos cumprimentos a Vossas Excelências. Estamos aqui a debater, uma vez por ano, esta temática. E aqui, no que interessa, o Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão Europeia, uma das grandes prioridades para este ano é precisamente a reação à crise financeira, mas há que também ponderar os efeitos na economia. Lamento, como já foi aqui dito, uma referência expressiva das condições das regiões ultraperiféricas e insulares. E muitas vezes os políticos deviam ter uma preocupação não só da retórica, da dialética, que é importante nós estarmos aqui a conversar, a debater, cada um a exprimir as suas ideias, mas também é fundamental sabermos como é que as populações, como os povos, como é que nós nos sentimos nas regiões ultraperiféricas. Porque viver numa ilha é completamente diferente de viver numa região continental. E por isso é que muitas vezes os políticos dos continentes ou do continente, deveriam tirar um curso, deviam fazer uma passagem com algum tempo sem se ir em férias, numa ilha, seja dos Açores, seja de Canárias, seja da Madeira, para sentir na realidade o que é ser ilhéu. Enquanto que aqui no continente apanhamos um carro, apanhamos o comboio, o metro, o avião, para qualquer parte nos dirigimos, na Madeira temos esta dificuldade acrescida que é o mar. E neste momento de crise do país e do mundo, a Madeira também está a sofrer. Basta pensar que, há pouco tempo atrás, esta Assembleia da República aprovou uma alteração, que no nosso entendimento não foi a melhor, da Lei das Finanças Regionais. E basta, e é bom relembrar, que entre 2004 e 2009, só a Madeira foi penalizada em quase 500 milhões de euros, em termos dos efeitos da alteração da Lei das Finanças Regionais. E em termos também de PIDAC, entre 2004 e 2009, a Madeira será penalizada em quase 124 milhões. Nós tivemos o debate e a aprovação do Orçamento de Estado, promulgado a semana passada pelo Presidente da República, e poucos meses depois, qual o nosso espanto, mas que é compreensível, já se considera que esse Orçamento de Estado, apresentado, creio que em outubro, e promulgado a semana passada, já é considerado de alguma forma irrealista. E por isso é que o Estado, através do Governo da República, e na minha perspectiva, e bem, decidiu injetar cerca de 2,2 mil milhões de euros de financiamento público, e com, pelo menos foi aquilo que foi anunciado, com cerca de 880 milhões de euros de fundos da União Europeia. O Estado também, devido à situação de crise financeira, decide intervir na banca, nos casos concretos do BPP e do BPN. E a pergunta que eu faço, de forma simples, é esta. A Madeira, neste momento, infelizmente, não tem qualquer relação institucional com a República. E isto é bom que se diga, porque eu não vejo nenhum membro do Governo, seja Secretário de Estado, seja Ministro, seja Primeiro-Ministro, a se deslocar à Madeira ou a receber com dignidade e discutindo os assuntos com seriedade, que são os problemas de Portugal. O problema neste momento é tão grave que o Presidente do Governo Regional da Madeira tem a necessidade de recorrer ao Presidente da República para pedir a sua intervenção. E a pergunta que eu faço, quer à Sra. Secretária de Estado, quer à Sra. Representante da Comissão Europeia em Portugal, é, por um lado, porque 880 milhões de euros que vão ser utilizados pelo Governo da República e é esquecido pelo menos que eu saiba, a Madeira. Não sei o que é, como será os Açores. Que medidas concretas tenciona a Comissão Europeia introduzir e aprovar para minorar os efeitos da crise na região ultraperiférica e insular que é a Madeira? E como compreender, Sra. Secretária de Estado, que num país em que a Madeira faz parte do território português não haja uma resposta credível e não haja o relacionamento institucional que deve de haver entre regiões e entre governos, independentemente daquilo que cada um de nós defende? Porque o Estatuto, os Açores tiveram recentemente, portanto, já foi promulgado também pelo Presidente da República o Estatuto dos Açores. Mas, Sr. Deputado Pedro Gomes, nós também temos um Estatuto que foi aprovado por unanimidade e aclamação aqui na Assembleia da República. Nós temos uma série de princípios, que o Sr. Deputado referiu e bem, que ficaram expressos no vosso Estatuto, mas que também estão expressos no nosso Estatuto. Refiro-me, por exemplo, a tantos princípios, o da ultraperiferia, o da solidariedade, a da participação, a da coordenação, a da participação e tantos outros. Mas eu pergunto, Srs. Deputados, o que é que me interessa à lei se neste momento a Madeira está pura e simplesmente esquecida, em que o Governo da República não tem qualquer relacionamento com os órgãos do Governo próprio regional e em que o Presidente do Governo Regional da Madeira sente a necessidade de pedir intervenção do Presidente da República? É isto que eu acho que a Senhora Representante da Comissão Europeia tem uma obrigação de transmitir à Europa o que é que se passa em Portugal. E eu peço à Senhora Secretária de Estado que transmita ao Ministro e ao seu Primeiro-Ministro a preocupação dos deputados da Madeira, porque nós somos Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho neste momento registadas mais 4 inscrições. Iria na próxima intervenção, ou durante a próxima intervenção, no fim da próxima intervenção, encerrar a inscrição e daria agora a palavra à Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, Sr. Chefe da Representação da Comissão Europeia. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Economia da Assembleia da República. Caros colegas, Sr. Embaixador, para mim é particularmente interessante falar nesta fase porque pode-se dizer que quase tudo foi dito, ou sobre o programa em concreto, podemos dizer que acho que não houve praticamente tema nenhum daquilo que está dentro do programa que não tivesse sido já abordado de uma perspectiva ou de outra. De qualquer forma, eu gostaria de salientar que existem inúmeras questões que 2009 vai ser... suscitará, desenvolverá e concluirá, que são absolutamente cruciais. E já não me recordo exatamente quem é que referiu que 2009, por ser um ano de eleições, era um ano de travagem. Eu diria exatamente o contrário. É um ano em que o bulir dentro das instituições europeias e a aceleração para fechar dossiês absolutamente cruciais é talvez muito maior do que aconteceu em anos anteriores e, portanto, naturalmente, este é um ano absolutamente crucial em termos de decisão política. E uma das decisões que está em cima da mesa, concretamente com uma enorme responsabilidade por parte da Presidência portuguesa, mas podemos dizer de todos os três que completaram esse processo de presidência, começando com a Presidência alemã, mas tendo uma parte muito importante se desenvolvida durante a Presidência portuguesa, tem a ver com o Livro Verde da Coesão Territorial. Esse Livro Verde da Coesão Territorial, que está neste momento em discussão até... e vai até a meados de fevereiro, aquilo que nós temos é um desafio enorme ao nosso país. E um desafio enorme, concretamente, também às nossas regiões ultraperiféricas e também aos seus, podemos dizer, torniquetes de desenvolvimento. Esses mesmos desafios são absolutamente cruciais e foram colocados na agenda política pelo governo português e foram colocados na agenda política tendo a percepção que as realidades territoriais são absolutamente díspares e que a noção que nós tínhamos hoje e que tínhamos absolutamente desenvolvido e que tem sido trabalhado no sentido da convergência era da coesão económica e social, precisamente apenas critérios, podemos dizer, quantificáveis, mas não caracterizáveis de uma perspectiva de e os outros constrangimentos, e como podemos desenvolver e como podemos observar essas realidades. E isso traduziu-se num debate que começou e foi incluído nessa agenda, que começou pela presidência portuguesa, mas começou durante ainda a presidência alemã, portanto toda a agenda foi definida em conjunto, começou com a Carta de Leipzig, em que permitiu desenvolver todo este caminho que levou a que agora estejamos a discutir o Livro Verde da Coesão Territorial. Ora, nada disto seria possível se não fosse um governo que tivesse essa sensibilidade. Podemos aqui dizer que o Parlamento Europeu, e em concreto também aqui com o deputado Emanuel José Fernandes, porque antes fazemos parte da Comissão de Desenvolvimento Regional, trabalhámos muito com a senhora Comissária no sentido de pressionar para que estes desafios fossem abraçados a tempo e horas e para que a Comissão neste momento também diga que, bem, fechado bem este dossiê, em fevereiro será possível a muito breve trecho trazer, aliás, como aconteceu, por exemplo, com a política marítima, que muito pouco tempo depois de fechado o Livro Verde foi possível desenhar aquilo que se pretendia para o futuro, também aqui neste campo termos a muito breve trecho aquilo que se pretende em termos de o que é e quais são os objetivos que estão por trás da coesão territorial. Ora, isto respondendo também talvez a algumas das queixas e de alguma forma desafios que foram colocados, entre aspas, aqui neste debate, é que a coesão territorial é um problema estruturante e estrutural no quadro europeu. E muitas vezes olhamos para isto como, bem, vai ter que ser resolvido em termos internos. O que nós temos desafiado é precisamente que esta noção de caracterização territorial tem que ser vista transversalmente no todo europeu. E por isso mesmo surgiu este desafio. E temos os desafios territoriais que se nos colocam, colocam-se precisamente porque têm que antecipar o próximo quadro comunitário de apoio, e portanto a próximo plano que virá depois de 2013 e que naturalmente 2009 é o ano da sua apresentação, onde vamos começar a desenhar os primeiros passos para esse pacote. Ora, estamos a dizer num momento-chave, não abraçar este desenvolvimento e não abraçar este debate com conteúdo, claramente estaremos a perder a corrida. E, portanto, eu julgo que as regiões ultraperiféricas portuguesas, e eu desafiaria também Cabo Verde a fazer esse papel, mas eu julgo que todas as regiões e as CCDRs nacionais devem fazer esse trabalho com a sua base territorial, procurando responder a esses desafios, mas claramente as regiões ultraperiféricas têm uma propensão enorme a ter uma especificidade própria neste contexto e em que não só o critério financeiro, mas o critério geográfico ou territorial está claramente em cima da mesa. Ora, isto significa que houve aqui uma sensibilidade, como costuma dizer, uma antecipação do problema. Se o problema hoje é visto e é colocado em cima da mesa como sendo um enorme problema, as soluções estão já a ser debatidas, estão já em cima da mesa, estão já, como se costuma, não no forno, mas pré, e portanto podemos dizer que agora a bola está do lado das entidades que têm que responder a esses desafios. Ora, neste contexto, nós também desenvolvemos, por iniciativa do Parlamento Europeu, um relatório, do qual eu tive a honra de ser relatora, sobre o impacto do turismo nas zonas costeiras na ótica do desenvolvimento regional. Ora, como nós sabemos, as zonas costeiras são cerca de... ocupam... até 2010 ocupará cerca de 70%, albergará cerca de 70% da população da União Europeia. No entanto, são zonas absolutamente periféricas, falemos das ultraperiféricas ou das zonas periféricas da Europa, estamos a falar de zonas costeiras, são cerca de 85 mil quilómetros de extensão e temos um problema que é, normalmente, conflitua a atividade económica com outro tipo de desafios, e podemos falar dos desafios ambientais, podemos falar dos desafios de transportes, podemos falar dos desafios da pesca, podemos falar inclusive dos desafios da agricultura, e de repente dizemos, ah, mas então o turismo, que é uma das peças cruciais para o desenvolvimento de zonas tradicionalmente deprimidas, de objetivo 1, com enormes carências periféricas, etc, 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 depois tem um conjunto de constrangimentos que daí derivam. Ora, neste contexto de coesão territorial, neste contexto de política marítima e neste contexto do turismo ser uma peça crucial para responder a um conjunto de desafios, inclusive o desafio da crise financeira, tem que se encontrar essas respostas. Ora, esse relatório de iniciativa, que entretanto ficou concluído, foi o relatório de iniciativa do Parlamento Europeu, que procurou tentar articular de uma maneira global todos esses elementos satélite que giram à volta do turismo nas zonas costeiras e são absolutamente cruciais para o desenvolvimento destas zonas. Ora, apesar de não constar do programa da Comissão, foi com orgulho que a Comissão também anunciou que aceitou esse desafio e aceitou uma das propostas, é que o próximo dia 20 de maio, próximo dia do mar, seja dedicado exclusivamente a ver como é que este relatório vai passar à prática nas agendas dos diferentes órgãos de decisão, sejam eles nacionais, regionais ou locais, e, portanto, a atuação dos agentes políticos aos diferentes níveis é absolutamente crucial. Ou seja, Portugal, mais uma vez, e as regiões ultraperiféricas em particular, têm aqui também uma oportunidade crucial de fazer diferente e de contribuir a priori e não a posteriori, e não depois de fechar todos os dossiers, contribuir para mudar um bocadinho o cenário dos instrumentos que temos disponíveis. Ora, neste contexto eu julgo que, sendo o ano da criatividade e da inovação, temos, portanto, muita margem para criatividade e inovação, para além até daquilo que já está presente no programa da Comissão. Obviamente, nós, no campo da Europa Social, o Parlamento Europeu foi muito crítico e o Presidente da Comissão teve a oportunidade de se justificar nesse contexto, mas foi muito crítico precisamente porque a situação social é muito difícil. Os desafios em termos de relatórios e iniciativas que o Parlamento Europeu tinha produzido permitiriam à Comissão ser mais desafiadora em relação ao status quo do que foi. De qualquer forma, existem dois instrumentos que estão neste momento em revisão e que são absolutamente cruciais para a resposta também à crise financeira. Um, que é o Fundo de Ajustamento à Globalização, que a perspectiva do Parlamento Europeu teve muitos contributos para o atual modelo, mas muita coisa daquilo que nós defendemos à época tinha ficado pelo caminho, linha agora que parece que está a ser assumida pela Comissão na proposta que já desenhou. E, portanto, significa que tivemos um bocadinho de razão antes de tempo, mas, de qualquer forma, significa que temos também aqui uma oportunidade de apoiar e de dar novos instrumentos à atividade económica, à economia real. Por outro lado, o Fundo Social Europeu, um instrumento crucial em momento de crise, é sempre um instrumento essencial numa Europa que se estrutura e que se baseia nos seus diferentes modelos sociais, mas é um instrumento crucial para dar apoio e resposta para alavancar a alteração da situação social. E, portanto, nada disto consta do programa, mas eu julgo que são peças que não podemos deixar de ter em conta e que 2009 as marcará de uma maneira muito, muito clara. Mas gostaria de deixar duas notas que para mim são, e antes disso, também outro instrumento que é absolutamente crucial para o combate à crise financeira, eu costumo dizer que é o alimentar a economia real. Todos os instrumentos que venham a alimentar a economia real, como é propagandeado, são cruciais. Só que muitas vezes estamos entre a grande alavancagem e a grande base com enormes problemas de potencial desemprego ou do desemprego real. E, portanto, temos que encontrar um meio termo. E aquilo que, no seguimento de inúmeros relatórios e iniciativas que o Parlamento Europeu fez, e os primeiros deles, devo-vos dizer, que foram parar literalmente ao caixote do lixo, mas depois de 2 anos de trabalho, ou os 2 últimos anos foram muito ricos em resultados, que têm a ver com todo o trabalho feito na área do microcrédito e do trabalho do microcrédito no espaço europeu e fora do espaço europeu, a Comissão Europeia e a Comissária Danuta lançou agora um programa em parceria com o Banco Europeu de Investimentos absolutamente crucial para também fazer face a esta crise financeira, que se chama Jasmine, tem estes nomes todos muito jeitosos, mas que é um instrumento absolutamente crucial para
diminuir um pouco o fosso entre os grandes investimentos e, chamamos assim, a economia individual. Ou seja, cada um consegue e tem o potencial de, com estes instrumentos, responder também e ajudar a responder com a economia real aos desafios que esta crise nos coloca. E, portanto, nós temos aqui, e é pena que a Comissão não tenha dado o ênfase adequado no quadro do programa de solução do seu programa de trabalho e dos desafios da crise nesta matéria, mas eu julgo que este que foi tratado já na altura, quando se antevia uma crise de determinado perfil, quando este instrumento foi criado, foi quando a crise absolutamente eclodiu e, portanto, estamos, podemos dizer, na crista da onda, mas na crista da onda da resposta. O programa per si não faz milagres. É preciso difundi-lo, é preciso utilizá-lo e é preciso encontrar os apoios necessários para que as pessoas o possam efetivamente utilizar. E portanto, eu gostaria só de referir dois lamentos, que era isso que eu ia dizer antes de terminar. No quadro da Europa Social, há dois pontos absolutamente cruciais.
Agradecia que abriasse, já estamos muito para além da nossa hora.
E termino desde já, os lamentos são muito rápidos. Que há dois pontos absolutamente cruciais, que no ano em que vai entrar em vigor a Diretiva de Serviços e em que a mobilidade dentro do espaço europeu vai aumentar em termos de potencial económico, e onde Portugal, naturalmente, por ser uma economia muito vocacionada para os serviços, tem uma oportunidade também muito relevante, não esteja no programa da Comissão e não se vislumbre, que seja com a presença checa que venham a estar, ou que sejam possível que isso venha a acontecer, a Diretiva do Trabalho Temporário e a Diretiva dos Serviços Sociais de Interesse Geral. São duas peças absolutamente cruciais e que julgo que são os meus maiores lamentos relativamente a este programa da Comissão, mas que julgo que são duas marcas, dois sinais muito vermelhos relativamente a uma resposta social que devia ser objetiva, mas que espero que com a mensagem adequada, ainda seja possível comatar durante 2009. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Encerro agora o período das inscrições. Há mais 4 senhores deputados inscritos. Pedia que, a partir de agora, com maior incidência ainda, se procurasse ser o mais rigoroso possível no cumprimento daquela meta dos 4 minutos, para não irmos muito além da 1 hora da tarde nesta sessão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Vítor Freitas da Madeira.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Chefe da Representação da Comissão em Portugal e agradecer em primeiro lugar o convite para discutirmos as questões europeias. É de saudar esta atitude da parte da Assembleia da República, porque nós, infelizmente, na Assembleia Regional não temos muitas oportunidades para discutir estas questões. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira tem competências em relação a esta matéria. O próprio Partido Socialista tem um pedido para discutir a utilização ou a aplicação dos fundos europeus na Assembleia Legislativa Regional. Esse pedido só tem 6 meses e até o momento o Governo Regional do PSD não teve disponibilidade de estar presente e discutir as questões europeias. E, portanto, aqui ganha maior realce a discussão desta matéria e das questões europeias, tendo como pano de fundo a importância para as regiões ultraperiféricas de tudo o que se faz na Europa e dos seus impactos a nível de regiões, como é o caso da Região Autónoma da Madeira e como é o caso da Região Autónoma dos Açores. Num momento de grandes dificuldades em termos mundiais, devido a esta crise financeira, que vai ter repercussões, quer a nível do país, quer a nível das duas regiões autónomas, naturalmente que cabe aqui, quer à União Europeia, ao país e às regiões, ter um papel no sentido de intervir por forma a tentar diminuir esses impactos económicos e sociais. A Região Autónoma da Madeira é um caso que tem, do ponto de vista daquilo que é a sua estratégia face à União Europeia, julgo que todos se recordam da argumentação utilizada pela região em relação ao facto de termos um PIB alto. E esta é uma matéria que o Partido Socialista tem desde 2004 alertado, quer a nível regional, quer a nível nacional, em relação à questão do critério do PIB. E eu recordo que em 2004, quando ainda estávamos a negociar o quadro financeiro 2007-2013, não foi o discurso de se encontrar outros critérios para a captação ou para a negociação do futuro quadro comunitário 2007-2013 por parte do Governo Regional. Esse discurso não se ouviu, ouviu-se um discurso do estamos ricos, estamos ricos. E esse discurso é porque não se pode ter três ou quatro realidades. Não se pode ter um discurso na região autónoma da Madeira para os madeirenses e dizermos nós estamos ricos, a Madeira é uma região desenvolvida, nós temos um PIB extremamente alto e depois, no segredo das negociações, dizer o contrário destes vetores e destes elementos apresentados ao eleitorado e ao povo da região autónoma da Madeira. E é por isso que nós entendemos que devem ser criados outros critérios no sentido da atribuição de fundos comunitários. Porque o critério de PIB, no caso da região autónoma da Madeira, em que está empolado pelo Centro Internacional de Negócios da Madeira, nós entendemos que tanto o Governo Português como a União Europeia deve haver aqui um lobby no sentido de demonstrar junto às instâncias europeias a especificidade da região autónoma da Madeira. Mas também da parte do Governo Regional, o Governo Regional pode começar a dar passos nesse sentido. E não os tem dado, e se os tem dado, não demonstra aos partidos da oposição, que tem a ver com o cálculo do produto nacional bruto regionalizado, ou seja, tudo o que é a riqueza da região autónoma da Madeira, para sabermos, de facto, a realidade regional. Porque não pode haver um discurso dúbio em relação a esta matéria. E a região autónoma da Madeira, através da Direção Regional de Estatísticas, tem condições de saber o produto nacional bruto regionalizado, ou seja, toda a riqueza que fica na região autónoma da Madeira, e depois se apresentar perante o país e perante a Europa com esses elementos. Chamava a atenção de outro indicador, que é o facto da região autónoma da Madeira, em termos de rendimento das famílias, nós somos os penúltimos no país. E, portanto, isto diz tudo em relação à imagem que muitas vezes tem da região e que as instâncias europeias naturalmente têm da região autónoma da Madeira, que o país naturalmente tem da região autónoma da Madeira, mas quando se foge do critério de PIB e vai-se para o critério do bolso dos madeirenses, esse critério aí, que é o rendimento das famílias, diz tudo. Nós estamos em penúltimo lugar em termos de rendimento das famílias no todo do país e é este o grau de desenvolvimento da região autónoma da Madeira e por isso apelo, quer à senhora representante da Comissão em Portugal, quer à senhora secretária de Estado, que o governo português tente encontrar critérios no sentido de saber a realidade da Madeira para permitir no futuro negociações com a União Europeia que permitam salvaguardar os interesses dos madeirenses.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra para o Sr. Deputado Mário David, da Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve e queria, em primeiro lugar, obviamente, cumprimentando os participantes na mesa, que quem fez o favor de nos fazer uma apresentação e uma introdução aos trabalhos. Queria, essencialmente, deixar aqui assim três pequenas notas que podem parecer um bocadinho desfocadas. Mas a primeira era pedir que não perdêssemos, na reunião que temos anualmente, aqui assim, nesta configuração, perder demasiado tempo com autocongratulação pela realização de eventos deste género. O segundo era marcar algum desacordo, entre eles com o meu amigo Jaime Filipe Ramos, quando ele agradece de ser convidado. Não, vocês estão aqui de pleno direito, tal como nós. E, portanto, Jaime, desta vez não estou de acordo contigo. Mas o que é pelas boas razões e que ambos entendemos sob o mesmo prisma. Depois, queria, tendo havido algumas intervenções relativamente à atuação da Comissão Barroso e relativamente quer ao plano, que era o plano de recuperação económica, o tal que foi chumbado, entre aspas, pelos ministros das Finanças e depois foi aprovado por unanimidade no Conselho Europeu pelos chefes de Estado e de Governo, relativamente à atuação desta mesma Comissão Barroso e numa organização com o formato que tem esta nossa reunião, não queria deixar de mencionar o facto de ter sido não a Comissão Barroso, mas o Presidente Barroso que propôs à Comissão Barroso, que aprovou, o facto de antecipar a entrada em vigor da consulta prévia aos Parlamentos Europeus, que não está previsto em nenhuma obrigação legal da parte da Comissão, tal como ela o tem entendido e tal como ela o tem feito desde o início desta Comissão. E por isso julgo também que é um facto que deve ser levado em conta. E dado o adiantado da hora, Sr. Presidente, ficaria por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria registar em nome do CDS Partido Popular o facto desta ser a única Comissão da Assembleia da República que anualmente reúne com comissões de assuntos europeus das Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores. Sublinhando isto, há aqui uma preocupação transmitida por várias intervenções sobre a entrada em vigor do chamado Tratado de Lisboa. Julgo que qualquer cidadão europeu, minimamente informado, tem essa preocupação. No caso das regiões autónomas, o que nos preocupa é que se aplique aquele artigo que está nos tratados europeus de há uns anos esta parte sobre as regiões ultraperiféricas, designadamente o artigo 299. Peço-nos que em várias situações as instituições da União Europeia, e particularmente a Comissão, têm esquecido a aplicação desse artigo em todas as suas particularidades e especificidades às próprias regiões ultraperiféricas. Designadamente em matéria de princípio de continuidade territorial, de coesão territorial e também a nível dos transportes aéreos e marítimos, que são absolutamente essenciais para essas regiões e particularmente para a Madeira e para os Açores. A segunda nota é sobre a questão da cooperação entre estas regiões ultraperiféricas no contexto da União Europeia e também da cooperação com regiões ou países vizinhos. Não se percebe que isto seja um objetivo a pressupor pela União Europeia, quando precisamente neste novo quadro comunitário de apoio, que está em vigor, assistir precisamente a uma diminuição das verbas do programa Interreg, que no passado, aliás, tinha dado excelentes resultados na cooperação entre regiões vizinhas como Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. A quarta questão, já aqui foi falada, mas é de assinalar, tem a ver com a taxa sobre a aviação e a emissão de CO2. Não faz sentido que isto se venha a aplicar às regiões ultraperiféricas, sobretudo porque o tratado, designadamente o seu artigo 299, permite, designadamente nesta circunstância, que a União Europeia possa isentar as companhias do pagamento destas taxas, porque isso será altamente prejudicial nos custos que depois os residentes têm no transporte aéreo, mas também no próprio turismo, uma vez que grande parte das regiões ultraperiféricas vivem e têm como principal indústria o turismo. Finalmente, uma questão já aqui abordada tem a ver com o quadro comunitário em vigor e o facto de a Madeira ter saído da região Objetivo 1. Realmente a Madeira está confrontada com dois gravíssimos problemas: a redução da solidariedade da União Europeia, uma vez que saiu do objetivo de convergência e passou a região Objetivo 2, e pelo facto também de, usando o mesmo critério do PIB, o governo português ter reduzido a solidariedade financeira. Ora, é preciso que fique claro que o produto interno bruto não corresponde à realidade socioeconómica da região. E é necessário que, tanto a nível da União Europeia como a nível do Estado português, se encontrem os melhores indicadores económicos para que, em futuras negociações no quadro da União Europeia e em futuras negociações de lei de finanças das regiões autónomas, esses indicadores entrem como fator para que essa solidariedade seja mais efetiva e não seja reduzida como foi nos últimos anos. Muito obrigado.
Para encerrar a lista de inscrições, a não ser que me tenha escapado alguma inscrição que não esteja aqui, mas para encerrar, dava a palavra ao Sr. Deputado Leonel Nunes, da Madeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados,
duas ou três pequenas observações. Tenho a vantagem de ser o último, portanto, esta é uma matéria que não há grandes incompatibilidades, não há grandes contradições, porque todos estamos com uma preocupação. Como vamos ultrapassar algumas dificuldades constatadas, quer no nosso país, quer nas regiões autónomas. E aqui penso que é um espírito que nos une e que nos une, e é muito mais forte do que aquilo que nos divide, independentemente de algumas divergências políticas que possam haver, inclusive de algumas pequenas nuances de análise que é feita em relação à evolução desta comunidade e da resposta que tem dado às regiões ultraperiféricas. No entanto, temos aqui, para 2009, algumas prioridades que serão difíceis de atingir, mesmo que isto não fosse o ano de 2009. Quando digo mesmo que não fosse o ano de 2009, aqui já foram colocados por uma série de intervenções as dificuldades económicas. Uma crise sem precedentes. Uma crise que se vai acentuar. A senhora deputada Ana Gomes também fez uma referência que não há de deixar de ter atenção à guerra que existe no Médio Oriente. Tudo vai ter reflexos profundos nas regiões e com mais incidência nas regiões ultraperiféricas, onde as dificuldades são mais sentidas. As ultraperiferias são uma realidade. As insularidades existem, a descontinuidade territorial existe. E nunca, na vida irá acontecer que estas regiões irão continuar sempre a precisar de outrem para que o seu desenvolvimento possa continuar a acontecer e a dar respostas às necessidades que se colocam nestas regiões. Por exemplo, dizer aqui nas prioridades, crescimento de emprego. Alguém acredita que no ano 2009 haverá efetivamente crescimento de emprego? Coloca-se também como outra prioridade o ambiente. Será que quando há dificuldades é nessas alturas que é possível dar respostas às preocupações ambientais? É uma preocupação, uma reflexão que acho que devia ser feita. Também, a Europa como parceiro mundial, não estamos a assumir, e aqui já podia afirmar, não estamos a assumir esse papel que nos é atribuído pela importância que temos no mundo, mas que não temos sabido até esta altura assumi-lo. E alguns erros, algumas pequenos percalços, como aconteceu já agora com a República Checa, que nos deixam um pouco tristes com as análises que são feitas por alguns e não são acompanhadas por outros. Por fim, só uma pequena observação. Gostaria que também, porque vai haver desemprego na região autónoma da Madeira, que vive, que precisa do turismo como do pão para a boca, que é o seu principal sector de desenvolvimento, vai haver crise. Ninguém vai definir como prioridade continuar a viajar quando as dificuldades vão ser acentuadas. Portanto, vai haver crise, vai haver desemprego como nunca se atingia em anos anteriores. Que respostas a dar? Há outros sectores que precisam de ajuda, mas retiraram essa ajuda nas pescas, como acontece, não só na Madeira, como nos Açores. Então, as ajudas que eram dadas acabam agora em 2009 e não se pode, de forma alguma, também tentar aqui ultrapassar as suas dificuldades. Eu sei que há deputados aqui que estão presentes, que têm assento nessas preocupações e nessas comissões, que devem, de uma vez por todas, também clarificarem que as regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores, têm que ter um apoio específico nesta área, porque também poderá minimizar as dificuldades que aí vêm. Obrigado por nos terem escutado com a atenção que julgamos merecer e até à próxima.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, que tem limitações de tempo, uma vez que tem um compromisso que já está praticamente em cima da hora. A Sra. Doutora Margarida Marques também tem limitações de tempo, portanto, creio que irão ter autorrestrição que desejam. Sr. Secretário de Estado, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Infelizmente, a quantidade e a qualidade das perguntas e o tempo que nos resta não permitem que responda adequadamente a todas elas, ou pelo menos a um grande número delas. Todavia, gostaria de referir alguns pontos. Quanto às regiões ultraperiféricas, e na medida em que senti aqui alguma decepção por esta omissão no programa da Comissão, importa dizer, e é essa a posição do Governo português, e nós estamos muitíssimo apostados neste combate pelas regiões ultraperiféricas, importa, apesar de tudo, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, há uma estratégia que foi definida em 2004, adotada em 2004 e que se mantém naturalmente em vigor. Há, por outro lado, uma comunicação em 2008 que resultou de uma profunda reflexão feita em 2007 e que, naturalmente, trará também ela alguns instrumentos importantes para as regiões ultraperiféricas. Mas, last but not least, a questão que foi aqui suscitada pela doutora Jamila Madeira e que tem a ver com a coesão territorial. Está, efetivamente, em curso uma consulta pública sobre esta matéria. O governo português está muito empenhado na elaboração de um contributo que possa, efetivamente, ser construtivo para as regiões ultraperiféricas e devo lembrar também que esta coesão territorial será, por força do Tratado de Lisboa, um elemento adicional da coesão. E, portanto, temos aqui uma consagração jurídico-constitucional, diria eu, desta coesão territorial que será seguramente muito útil para consolidar uma política e uma estratégia relativamente às regiões ultraperiféricas. Por outro lado, ainda, e esta é apenas uma nota final, também a Presidência Espanhola, com quem nós, a futura Presidência Espanhola, peço desculpa, com quem nós temos vindo, enfim, a ter alguns contactos naturais, está muitíssimo apostada durante o seu mandato dedicar uma parte do esforço à questão das regiões ultraperiféricas e isso são naturalmente boas notícias e terá em Portugal um aliado natural. Por outro lado, e relativamente à questão do futuro do orçamento comunitário, também aqui me parece que as regiões ultraperiféricas, o governo português naturalmente, terão que fazer um esforço enorme para que, de facto, num cenário que é agora mais difícil, por força da própria agressividade negocial que os nossos Estados-membros terão naturalmente e que têm vindo a ganhar, mas Portugal vai ter também neste quadro que travar as suas batalhas nas diferentes frentes, designadamente em matéria de coesão. Estamos a trabalhar, estamos neste momento em articulação com vários Estados-membros e temos naturalmente também a ambição de redinamizar os amigos da coesão que foi no passado um instrumento importante nas negociações das perspectivas financeiras. Quanto à questão da agilização no acesso aos fundos mediante a simplificação de procedimentos como resposta à crise financeira e económica, devo lembrar aqui muito brevemente que essa foi uma das orientações do Conselho, do último Conselho Europeu, de 12 de dezembro, e, portanto, temos essa simplificação em curso em cima da mesa, temos que a aproveitar de uma forma inteligente e racional e, sobretudo, muito efetiva. Por outro lado, e também naquilo que foi dito quanto à crise económica, importa, e aquilo que ela pode representar em termos de oportunidade, importa dizer que tem que haver aqui uma preocupação, quer de induzir efeitos estruturais, quer efeitos conjunturais, de resposta imediata, digamos assim, quer, por outro lado, de conferir também ou de agir ao nível estrutural, transformando-a numa real oportunidade. Por isso, e volto à última uma das observações que foi feita aqui na última intervenção do Sr. Deputado Leonel Nunes, por isso também a nossa convicção de que a aposta nas preocupações ambientais pode ser efetivamente uma aposta que introduz os tais efeitos virtuosos e que produz também alterações ao nível do paradigma de desenvolvimento e, portanto, estamos muito apostados nessa vertente. Por último, e relativamente à desconexão que foi aqui citada pela senhora deputada Ana Gomes em matéria de política externa da Comissão, revelada ou exibida estes últimos dias pela presidência em curso, acho que vale a pena a este propósito frisar ou apontar para a necessidade absoluta de encerrar o debate institucional e de facto conferir à Europa uma arquitetura que lhe permita enfrentar quer os desafios da crise financeira, quer os desafios geopolíticos de modo mais performativo e sobretudo mais credível. E ainda obviando a derivas unilaterais que tenderão sempre a favorecer a constituição de diretórios. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, e é com muito gosto que estive aqui entre vós.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vou dar a palavra à Sra. Doutora Maria Marques, representante da Comissão, mas, entretanto, os Srs. Deputados do Parlamento Europeu terão de sair. Agradeço-lhes a vossa presença, a vossa participação. Realizou aqui este debate. Sra. Doutora Maria Marques, por favor.
Muito obrigada. Eu devo começar por dizer que tomei nota das sugestões que foram feitas e, sobretudo, daquelas que darão necessariamente ou terão o impacto no próprio desenvolvimento do programa legislativo da Comissão. Gostaria também de referir que o programa legislativo da Comissão incide nas iniciativas legislativas de 2009, sendo que há já um conjunto de iniciativas legislativas que estão na agenda política e que foram lançadas em 2008, como aliás referiu a deputada Jamila Madeira. Uma terceira observação, o programa legislativo da Comissão enumera, e eu sublinho a expressão enumera, as iniciativas legislativas e procura explicitar quais são as orientações dessas iniciativas legislativas. Evidentemente, não se detém sobre o conteúdo das mesmas. Daí que este debate seja particularmente importante. Mas também permitam-me que aqui responda a dois tipos de problemas que foram lançados e que penso que merecem uma resposta da nossa parte. Um deles diz respeito à agenda social. E gostaria de lembrar que existem instrumentos para valorizar os aspectos sociais no âmbito das políticas europeias, designadamente no âmbito das atuais políticas de combate às crises das economias europeias. E refiro como dois instrumentos privilegiados a Estratégia de Lisboa e a Agenda Social Europeia. Dois instrumentos, ou dois, digamos, dois eixos instrumentais do desenvolvimento das políticas sociais, que aliás foram já referidos aqui, como sejam o Fundo de Apoio à Globalização e o Fundo Social Europeu, são também eles instrumentos privilegiados do desenvolvimento de políticas sociais na União Europeia. No que diz respeito às regiões periféricas ou da ausência de referência explícita às regiões ultraperiféricas, eu gostaria de começar por dizer que, no que diz respeito às regiões ultraperiféricas aqui presentes, tem sido extremamente importante a visita dos comissários europeus, quer à região dos Açores, quer à região da Madeira. Eu tive oportunidade de acompanhar a maior parte dos comissários que se deslocaram a estas regiões e devo testemunhar que as visitas, o contacto com a região, com os políticos, com os parceiros sociais, com as empresas da região, têm permitido um conhecimento efetivo e real das regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira. E depois gostaria de referir que, no âmbito dos quadros de referência estratégicos nacionais, a questão das regiões ultraperiféricas está lá. Nos programas específicos das políticas regionais, designadamente, como lembrou a deputada Jamila Madeira, o debate sobre a agenda territorial e o livro verde da política territorial, a questão das regiões ultraperiféricas faz parte integrante deste debate e também é uma questão importante no âmbito do debate europeu, daquilo que nós chamamos, e que eu já referi na minha intervenção inicial, chamado Budget Review, ou seja, a revisão da política orçamental da União Europeia. Relativamente às políticas concretas e às questões específicas que foram levantadas, eu gostaria de encaminhar a resposta designadamente no que se refere à política de transportes, no que se refere à política de pescas, à política agrícola, eu gostaria de orientar a resposta exatamente para as iniciativas concretas que estão listadas no programa legislativo da Comissão. Ou seja, a Comissão publicará uma comunicação sobre os seus cenários em matéria de transportes respeitadores do ambiente para os próximos 20 a 40 anos e publicará um livro verde sobre as redes transeuropeias de transportes. Portanto, procuro aqui responder fundamentalmente aos deputados Emanuel Jardim Fernandes e também ao deputado Medeiros Gaspar. Por outro lado, propõe uma utilização sustentável dos recursos naturais europeus e isto estará no centro da política ambiental, da política agrícola e da política de pescas. E, por outro lado, a Comissão lançará uma consulta pública sobre a reforma da política europeia das pescas no contexto da política marítima integrada da União Europeia, onde a questão da biodiversidade será necessariamente um tema importante. E em matéria de política agrícola, também para responder a algumas das questões que foram solicitadas, proceder-se-á à nova afetação dos fundos que deixarão de ser pagamentos diretos, passando para o desenvolvimento rural, para responder aos novos desafios, como as alterações climáticas, as energias renováveis, a gestão da água e a biodiversidade. No que diz respeito às questões levantadas pelo deputado Armando França, que já não está presente, mas eu aproveito para responder algumas das questões que ele levantou. Gostaria de referir que, no caso do espaço de liberdade, segurança e justiça, do desenvolvimento do espaço de liberdade, segurança e justiça, foi, sem dúvida, uma área em que a União Europeia progrediu, designadamente porque se partiu de uma situação em que os interesses nacionais, a conjugação dos interesses nacionais à partida, revelava tornar-se difícil o estabelecimento de acordos nesta matéria. E, efetivamente, foi possível definir esses acordos, quer por iniciativa da Comissão, quer por iniciativa dos Estados-membros, na medida em que este campo não se esgota na iniciativa comunitária, mas tem também uma componente importante no domínio intergovernamental. No que diz respeito à política de comunicação, a deputada Isabel Pires de Lima levantou uma questão particularmente importante, que é a questão da comunicação, ou seja, como é que os cidadãos participam e como é que os cidadãos conhecem as políticas europeias. E, efetivamente, a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver a sua política de comunicação. Eu lembro que a política de comunicação da Comissão começa com os chamados documentos Vitorino I e Vitorino II, quando o comissário António Vitorino tinha ainda esta responsabilidade. Mas há aqui dois ou três aspectos que eu gostaria de frisar. O primeiro é que foi possível estabelecer um acordo interinstitucional, Comissão, Conselho, Parlamento Europeu, tendo em vista a estratégia de comunicação. E é importante reforçar esta ideia, na medida em que esta ideia do interinstitucional significa que a política de comunicação deve desenvolver-se em cooperação estreita com os Estados-membros, no sentido de que os Estados-membros tenham um papel importante e os políticos nacionais no desenvolvimento da estratégia de comunicação. E é fundamental mostrar, discutir, evidenciar junto aos cidadãos europeus qual é o valor acrescentado da União Europeia. Ou seja, o que é que a União Europeia pode dar que os Estados-membros não podem dar aos cidadãos. E neste momento é, como referiu, um momento particularmente importante na medida em que o combate à crise financeira e às repercussões nas economias da crise provocadas pela crise financeira é fundamental a ação da União e, portanto, é preciso, de facto, aproveitar este momento para valorizar o papel importante da União Europeia. E é preciso, sobretudo, apresentar resultados. Para responder a outro grupo de questões que foram levantadas, gostaria de referir e no documento apresentado pela Comissão Europeia, no programa legislativo, essa questão está referida em vários momentos. É preciso não esquecer os objetivos políticos apesar da crise. Ou seja, é necessário tomarem-se medidas de curto prazo, medidas imediatas, mas é preciso não esquecer os objetivos políticos a médio e a longo prazo. E eu penso que aqui interessa valorizar, interessa lembrar, que digamos é de certa forma a prova de que este princípio se mantém, o facto do Conselho Europeu de dezembro passado, de 12 de dezembro, ter adotado o pacote energia e alterações climáticas. Ou seja, apesar de ter emergido a tendência de que esta questão não era prioritária, o que era prioritário era a crise, a presidência francesa tudo fez e os Estados-membros tudo fizeram no sentido, e a Comissão, no sentido de que o pacote energia e alterações climáticas fosse adotado no último Conselho Europeu. Para terminar, gostaria de agradecer todas as contribuições que foram dadas pelos senhores deputados e devo dizer que, da minha parte, a expressão é uma expressão de agradecimento, porque penso que foram aqui apresentadas um conjunto de ideias que poderão necessariamente ajudar a melhorar o desenvolvimento, a concretização, a realização do plano legislativo da Comissão para 2009.
Muito obrigado, Sra. Doutora Margarida Marques. Compete-me, depois desta intervenção, encerrar os nossos trabalhos, não antes, sem que renove os agradecimentos aos presentes. Também os agradecimentos a quem já teve de se ausentar, verificaram que isso sucedeu com os senhores deputados do Parlamento Europeu, mas também com a senhora Secretária de Estado. Esta audição não requer que se procurem conclusões, ela vale por si, pelas intervenções de cada um e pela interação que se travou aqui entre os deputados dos vários Parlamentos. Noto aqui que, mais uma vez, houve uma grande participação da parte dos senhores deputados do Parlamento da Assembleia Regional Legislativa da Região Autónoma dos Açores, hoje presidida aqui esta delegação pelo senhor Presidente desta nova Assembleia dos Açores, recém-eleita, e queria deixar-lhe aqui o agradecimento por ter liderado esta sua delegação, e também a Assembleia Legislativa da Madeira, com uma participação também muito importante. As respostas da Sra. Secretária de Estado e da Dra. Margarida Marques creio que valorizam também muito esta audição. No próximo ano, certamente que teremos de novo, talvez no final de 2009, como estávamos a pensar fazer no ano, estávamos a pensar fazer esta audição nos finais de 2008, não foi possível. Tivemos de passar para janeiro de 2009, mas talvez nesta próxima ocasião possamos fazer ainda em 2008. Entretanto, registei aqui a disponibilidade, ou mesmo o interesse dos senhores deputados, manifestado por vários, de nós podermos ter estas ocasiões de nos encontrarmos de forma mais frequente. Como puderam também constatar, esse interesse tem cobertura ao mais alto nível nesta Assembleia da República, porque foi o interesse, desde logo, manifestado pelo próprio Presidente da Assembleia da República. Teremos de analisar de que forma é que, do ponto de vista institucional, esse interesse se pode concretizar, através de reuniões, porventura menos formais do que esta. Esta é uma reunião bastante formal, foi assim que foi concebida desde o início, é assim que tem sido executada ao longo destes anos, mas talvez encontrar aqui um modelo menos formal de encontro entre os vários parlamentos nacional e regionais. Iremos certamente refletir sobre isso e creio que, se houver da parte das duas Assembleias Legislativas alguma contribuição no sentido da definição desse modelo, que isso seria bastante adequado, pelo que apelaria aqui ao Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa dos Açores e ao Sr. Vice-Presidente e aos Srs. Deputados da Assembleia da Madeira que nos pudessem também fazer chegar alguns contributos para nós podermos, ao nível da Assembleia da República, com o Presidente da Assembleia da República, definir para o futuro um modelo. Terminamos com um bocadinho de atraso, peço desculpa por isso, mas creio que isso se deveu ao grande número de intervenções, 15 intervenções da parte dos senhores deputados, aqui acresceram as intervenções da parte da mesa e também do senhor embaixador de Cabo Verde. Terminamos um pouco para além da hora, mas creio que terminamos muito satisfeitos pelo resultado de diálogo que esta reunião aqui nos trouxe. Renovo os meus agradecimentos e queria desejar-vos aqui um bom ano e um bom regresso às respectivas regiões autónomas. Muito obrigado a todos.